Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. Muito embora o nosso convidado vá dizer que não é bem assim, hoje a gente vai falar sobre um episódio que é um dos melhores da série e um dos melhores do universo de jornada nas estrelas, The Visitor, que é o segundo episódio dessa quarta temporada. E hoje aqui estão comigo para falar sobre ele, Luiz Castanheira.
Boa noite a todos, sempre bom estar com vocês, principalmente hoje.
Alexandre Bortolucci.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E o nosso convidado especial, Carlos Santos.
Opa, boa noite, gente. Agora eu não sei quem é que vai falar isso, deve ser o Bortolucci, né, que vai falar isso. Prazer enorme estar aqui. E na verdade é uma pegadinha, porque para quem está ouvindo, eu só queria garantir aqui uma oportunidade de ouvir em primeira mão a Mary, o Alexandre e o Luiz falar do episódio. Então eu dei uma pernada aqui para poder ouvir em primeira mão. Vamos lá, bater papo, conversar sobre jornada é sempre bom, ainda mais que essa turma boa aí. Obrigado pelo convite.
Nada, a gente que agradece a sua presença aqui, Carlão. Cara, é muito louco, né? Porque o episódio passado a gente vê um episódio super eletrizante, com várias cenas de luta e tanto corpo a corpo, quanto com naves, briga política, Dominion, e aí, de repente, na semana seguinte, a gente tem um episódio extremamente sensível, tocante, 100% voltado para personagem, e que, assim, é uma das marcas, eu acho, que de Deep Space Nine. E até um episódio, eu acredito que até às vezes um pouco difícil, porque se a gente for pensar, quando a gente tem episódios que falam sobre viagem no tempo, linha do tempo alternativa, reset button, a gente sempre fica, às vezes, meio assim, pô, mas a gente vê aqueles personagens passando por toda uma situação e depois a gente vê que nada daquilo aconteceu. A gente sempre fica meio assim quando vem um episódio desse tipo. Mas nesse aqui, sobremaneira, não temos nenhum problema com relação a isso. É um episódio que a gente vê a jornada do Jake, o crescimento dele todo, desde que ele perde o Cisco no acidente, até ele velhinho, quando ele morre. Nada disso ele vai lembrar, porque ele voltou no tempo ali, voltou para aquele ponto do acidente, nada daquilo lhe passou, mas ainda assim é um episódio extremamente tocante, assim, é muito difícil assistir e não chorar, porque tem várias cenas ali que remetem a uma emoção, assim, muito grande, e eu acho que ele é muito interessante porque ele fala, assim, com várias coisas, principalmente do What Leave Behind, eu acho incrível. Até gostaria de saber o quanto esse episódio, de repente, pode ter influenciado o último episódio da série. Tem várias coisas que a gente vê ali que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Por mais que tenha sido uma linha alternativa de tempo ali que não ocorreu e que a gente viu acontecer. Já falei demais? Em geral, eu não falo nada no início. Eu deixo vocês primeiro falarem. Então, vamos escutar aqui. Castanha, diga aí, assim, deu uma pincelada nas suas impressões.
É um episódio, vamos começar do fim, talvez. Eu acho que é um episódio muito bem executado. Acho que todos os aspectos técnicos dele são muito interessantes. E ele traz uma apresentação dramática muito forte. Eu acho que desde a primeira cena até a última cena, a apresentação dramática é tão forte que você não pensa muito em que você está vendo o Avery Brooks atuar, na Navistor atuar, o David Livingston dirigir, o Michael Taylor escrever, o René Chevalier reescrever, você é simplesmente absorvido por aquela história e você vive aqui, você fica impressionado com aquilo que está acontecendo ali. É uma coisa, assim, muito forte. Nisso, eu acho que ele é muito especial. Tem partes que você fica assim, caramba, como é que os caras conseguiram fazer isso, sustentar isso com a música, com a montagem, com as coisas acontecendo, com as visitas acontecendo, visita do personagem do Cisco, é absolutamente extraordinário. E tem a parte que parece que às vezes ele fala da série, às vezes ele fala do ato de contar histórias, de manter isso vivo até para a posteridade, e tem horas que parece que ele fala além da série sobre o que poderia ter sido, e tenta oferecer algum fechamento para além da série. Então é um episódio muito curioso mesmo. Eu imagino que boa parte disso, ou alguma, uma boa parte, pelo menos metade disso seja incidental, por motivos óbvios, já que o final estava bem longe de acontecer, mas é um feito e tanto. E eu acho é assim, é um episódio que tem um certo reset button, mas a gente tem episódios que tem reset button ou algo similar em Star Trek que tem similaridades e são muito amados pelos fãs. Então, existem episódios de Viagem do Tempo que acho que não tem muito chão, em que você acaba olhando para eles de uma maneira muito cínica. Ah, esse é o reset button. Porque não tem muito chão, não tem, os relacionamentos não são suficientemente fortes. Então, você vê aquela coisa como aquela pipoquinha na manteiga, ou aquele marshmallow torradinho, amendoizinho e tal, ou alguma outra coisa que você coma rapidamente para te dar sede, se você tomar cerveja ou algo assim, e dá aquele prazer momentâneo, mas você não guarda muito daquilo, e outros mais observadores têm como cinismo. Então esse é um episódio que está ao lado de obras como The City on the Edge of Forever, The SDS Enterprise, eventualmente o próprio de DS9, Children of Time, em que, apesar de terem o Silver Set Button de uma forma ou de outra, eles são tão ancorados nos relacionamentos, nos personagens, em que isso não traz o menor problema. Aquela experiência mesmo que vai ser recetada, ainda tem aí uma questão de aprendizado aí, do que foi, do que não foi, do que aconteceu, do que não aconteceu, a experiência que você presencia e eventualmente vivencia é muito forte, aquilo fica com você. E a discussão do que foi reset ou não foi se torna secundária. Então o The Visitor é um desses episódios em que isso não traz problema algum. Em particular, porque a relação do Jake e do Ben Sisko é uma relação muito especial em Star Trek, uma relação muito física, muito próxima, muito bem estabelecida como tal, muito mundana, talvez. E isso ancora tranquilamente a história maior do que a vida que a gente presencia aqui. Eu diria que esse episódio, em certa medida, é próximo de um milagre, assim, em termos de feitura. A história é eventualmente muito bonita, a gente vai ver com detalhes na sequência. Essa história, maior do que a vida, é ancorada numa história muito bem estabelecida antes, que a gente vê a fisicalidade ao longo da série, a gente vê que pai e filho já com a perda da mãe no piloto e tal, uma coisa já cara para a série. E isso tudo serve para, mais uma vez, ancorar isso numa realidade próxima a gente, além dessa questão da viagem temporal e das coisas incrivelmente maiores do que a vida que são apresentadas e sugeridas aqui.
E você, Alê?
Bom, eu confesso que esse episódio não me permite ter uma visão muito objetiva, não, sabe? Esse episódio, para mim, é sentimento meu, sentimento puro. Na verdade, olhando assim, né, as minhas experiências pessoais e como eu sempre frisei aqui no podcast, Deep Space Nine sempre foi uma série muito pessoal para mim, assim, por causa de algumas coincidências que acontecem em alguns episódios, algumas relações que esses episódios têm, os assuntos, ou coisas que acontecem neles com coisas que aconteceram na minha vida, ou eventualmente um momento que eu assisti a série também. E especificamente, esse episódio me transformou de fato num Niner, num adorador de Deep Space Nine. É só para relembrar, esse rapaz que está fazendo o podcast com a gente, o Luiz, tinha validado uma lista de episódios para mim, e eu recebi a minha primeira fita VHS lá, os episódios lá contrabandeados, e os dois últimos episódios da fita eram The Way of the Warrior e The Visitor. The Visitor, na verdade, era o último episódio que tinha na fita. E eu assisti primeiro, né, The Way of the Warrior, fiquei super encantado com aquele telefilme, um negócio totalmente cheio de adrenalina, como você já bem frisou, né, Mari? E assim, fiquei bastante impressionado, empolgado. E logo depois, assim, na sequência mesmo, eu assisti The Visitor. Eu lembro que era noite, já era tarde. Eu falei, não, só tem mais um episódio pra assistir, eu vou assistir. Vou terminar de assistir essa fita aqui pra depois eu ir dormir. E assim, eu tava na vibe da adrenalina alta. Quando eu comecei a assistir The Visitor, né, comecei a entrar no clima do episódio. E tudo que eu senti assistindo o episódio a primeira vez, e sinto até hoje, né, assistindo. Foi uma coisa muito forte, assim. Então, assim, eu lembro de ter terminado de assistir o episódio e, assim, ter ficado meio que sem reação, assim. Deixei a fita VHS tocando lá até o final, até acabar. E eu lembro de literalmente virar pro lado e dormir chorando, assim, cara. Assim, de tão tocado emocionalmente que eu fiquei, assim, né? Eu não consegui dormir direito naquela noite, mas, assim, a única certeza que eu tinha é que realmente Deep Space Nine era série pra mim, assim. Então esse episódio é muito caro pra mim, por isso. Não só por isso, né, mas por isso também. Eu acho que, assim, é difícil. Eu sou um cara muito... que se emociona muito, assim, né, com cinema, enfim, televisão. Mas esse aqui, ele emociona de uma forma... Assim, o cinema é a arte de manipular. A arte de te enganar, te manipular pra te levar pra emoção que o diretor, enfim, que o roteirista quis. Só que, como o Luiz colocou, você não consegue se sentir manipulado por esse episódio pelo que já havia sido construído antes, entre os dois personagens, né? O Jake e o Sisko. Você já vem de um histórico, né? De um relacionamento legal, né? Depois a gente pode falar sobre o contexto desse relacionamento, enfim. Mas, assim, eu acho que isso tudo, esse pacote todo, serve para te entregar o turbilhão de emoções desse episódio. Assim, é muito difícil resistir a ele. Assim, da minha parte, o meu disclaimer para o nosso ouvinte aqui do podcast é o seguinte: eu não consigo ser objetivo na análise desse episódio. A gente vai até falar sobre direção aqui, sobre outros aspectos, mas, assim, esse episódio me leva, eu sou levado por ele, entendeu? Eu vou passando por ele, as cenas vão me envolvendo. A partir ali da enfermaria, eu já não tô pleno aqui com as minhas emoções. Eu já tô chorando, entendeu? E no final dele eu já tô desidratado. No final dele eu já tô desidratado. Então, pra mim, esse episódio tá entre os 5 melhores episódios de Jornada na Série de todos os tempos. Eu tive que assistir esse episódio mais algumas vezes, né? Pra gente fazer esse podcast. Acho que eu assisti mais 3 vezes, assim, completo, prestando atenção. Todas as vezes que eu assisti, eu me emocionei, eu chorei. Hoje ainda, depois de, sei lá, 20 e tantos anos que eu assisti a primeira vez. Então isso aí dá a medida do que esse episódio é pra mim. Eu tenho muito prazer de estar aqui podendo comentar sobre ele com vocês aí, meus amigos. Vai ser uma noite muito legal.
Isso é muito louco. Eu assisti ontem e hoje. E fazia tempo que eu não assistia. Nossa, ontem eu chorei um monte, mas um monte, sim. Nossa, começou da cena da Kira com o Jake e aí foi embora. E você, Carlão? Sim, você lembra um pouco a primeira vez que você assistiu? Qual foi a sua impressão inicial? O que que você hoje, até hoje, se identifica com o episódio? Que emoções que ele te traz quando você assiste?
Essa é uma pergunta engraçada, porque eu não me lembro exatamente em qual contexto, quando, como eu assisti The Visitor pela primeira vez. Mas eu lembro muito bem que sempre foi um episódio que me impressionou muito, né? Sempre me causou uma reação muito forte. Uma data que eu apaguei da minha mente foi o falecimento do meu pai. Meu pai se foi muito cedo. E certamente eu assisti The Visitor depois que meu pai faleceu. Então isso para mim, na época, já foi um impacto. Por N motivos, quando meu pai faleceu, a gente tinha um relacionamento um pouco distante. Não por problemas, mas porque era da formação do meu pai. E quando meu pai faleceu, eu senti muita, não só a ausência, mas quando meu pai faleceu, eu tinha uma percepção de que eu não sabia quem meu pai era. E esse episódio me relembrou isso e me relembra até hoje. Então, da mesma forma que para todos, para mim, é uma experiência muito pessoal. Além dessa questão, eu passei por algumas etapas. Então, eu tive 2 filhas, eu saí da condição de filho para a condição de pai. E isso muda a perspectiva, né, de quem está assistindo o episódio, do ponto de vista pessoal. E, por uma coincidência, não sei se feliz ou não, mas da vida, né, nesse final de semana agora eu estive no Rio de Janeiro. Moro em São Paulo, estive no Rio de Janeiro para o aniversário do meu irmão, e meu irmão reuniu muitas pessoas, alguns primos, e eu desses, a gente perdeu a 2 tias recentemente, a irmã da minha mãe e a esposa do meu tio, irmão da minha mãe também. E alguns primos eu não tinha visto ainda depois que isso aconteceu. E foi uma experiência ainda mais forte para mim, justamente porque eu havia assistido o episódio há pouco tempo, recentemente, para a gente bater esse papo aqui. Isso tudo me faz pensar que The Visitor, além dessa questão pessoal e também por conta dessa questão pessoal, ele acho que é um sucesso por tudo aquilo que vocês falaram, mas porque ele, como várias outras encarnações de Jornada nas Estrelas, vários outros episódios, ele acaba tocando num assunto universal que é a relação entre pai e filho. A gente, claro, tem uma relação específica entre o Sisk e o Jake, mas para além disso, todos nós temos ou tivemos relações mais ou menos complicadas com os nossos pais. Alguns tiveram a felicidade de relações melhores, outros não, mas isso, de qualquer maneira, é algo universal. E sempre que Jornada nas Estrelas consegue tocar num tema que é universal e de uma forma adequada e com tanta competência, a palavra me escapou, mas vai servir essa, criam-se os clássicos. E os clássicos são criados porque eles conseguem atravessar o tempo e ainda assim se transformar na medida que a gente se transforma, à medida que cada um de nós nos transformamos. The Visitor, ele tem essa capacidade de viajar junto com a gente, junto com as nossas jornadas pessoais, e se apresentar de uma forma diferente para cada um de nós. E talvez por conta disso seja tão emocionante a cada vez que a gente assista, porque por mais que a gente sempre reveja, sempre é um episódio diferente, porque nos afeta da mesma forma que a vida nos afeta. Mas além da questão pessoal, tem toda a questão técnica. Tem toda uma escalação maravilhosa do Tony Todd para representar o Jake Sisko aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem aspectos dramáticos que a direção consegue reforçar de uma forma sutil, mas bem elegante. E conseguir observar isso, quando a gente consegue tirar um pouquinho do lado pessoal, e eu sei que é difícil, a gente consegue entender ainda mais porque esse é um episódio tão querido e que consegue atravessar as décadas ainda tão representativo e nos emocionando a cada assistida. Então, eu posso não me lembrar exatamente de onde eu estava quando assisti The Visitor pela primeira vez, mas eu posso dizer com segurança que a cada assistida é como se fosse uma primeira vez, a cada assistida são emoções que se renovam, e a cada assistida é, sem dúvida nenhuma, um festival de lágrimas e um episódio que traz pra gente muita emoção, sem dúvida alguma.
E é muito louco isso, né? Porque muitas vezes quando você já sabe o que vai acontecer, você já sabe qual é o fim, você já viu algumas vezes, meio que tem coisas assim que não te emocionam mais, mas esse episódio continua emocionando. E acho que uma das coisas é isso, porque dependendo da fase que você está na sua vida, das coisas que você está passando, você pode se relacionar com ele de uma forma ou de outra. Quando a gente assistiu, nós éramos todos filhos. Agora que eu assisti, eu sou mãe. Então, você vê o episódio de formas diferentes. Antes da gente entrar exatamente assim para conversar sobre a história, né, só uma parte assim da ficha técnica. Ele foi dirigido pelo David Livingstone e no fim foi meio que assim uma sorte ele dirigir, porque a priori quem dirigiria o segundo episódio da quarta temporada seria o René Auberjonois, que era para ser o Hippocratic Oath. Mas aí o Colman acabou tendo um filme que ele ia gravar e que seria nesse período, então eles inverteram, eles jogaram o The Visitor para gravar antes e o Hippocratic Oath depois. Só que eles não inverteram os diretores. E aí o David Livingstone acabou ficando com esse episódio. E aí a gente tem que ele foi escrito pelo Michael Taylor, que foi o primeiro que ele escreveu para Deep Space Nine. Infelizmente, ele escreveu pouca coisa. Ele ainda veio escrever o Things Past, que é um episódio bem bacana, que é meio que um paralelo ali com o Necessary Evil, mais focado no Odo. A gente tem o Resurrection, que daí vai no gosto do freguês, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. E o In the Pale Moonlight, muito embora ele foi, acho que mais reescrito do que esse daqui. No caso lá, o In the Pale Moonlight pelo Ron Moore e aqui pelo René Chevaria. Mas é vale destacar, eu acho que assim, tem uma fala num livro que a gente estava lendo lá sobre os 50 anos e tal, e que o pessoal todo da produção faz vários comentários e tal, e tem um do René falando sobre esse episódio, né? E aí ele diz que uma das coisas que ele alterou foi a questão do arco do personagem do velho Jake, que ele acabou melhorando, meio que fez quase um relacionamento ali do Jake com a Melanie, porque ele achava que ele não queria que parecesse só um modo de você contar uma história. Então ele criou ali uma relação entre eles, mais não sei que pontos ali que ele colocou no roteiro, para você ficar mais assim, e até triste, porque daí a gente sabe que foi um encontro que nunca aconteceu. E a outra coisa que ele colocou foi que no roteiro original, o Jake não tinha voltado a escrever. E isso estava soando muito amargo, assim, era tipo meio que algo que para o Cisco iria soar assim de uma maneira assim, do tipo, para ele ver o impacto que teve no filho a falta dele. Então aí ele reescreveu, ele colocou uma cena a mais do Cisco voltando e sabendo que o filho tinha voltado a escrever e tal, e que meio que foi um presente para o Cisco isso daí. E para a própria Melanie, de certa forma, porque daí no final ela sai de lá com um livro inédito dele. Então eu achei interessante esses pontos que o René colocou, que ele alterou no roteiro.
Não, o interessante é que o Michael Taylor, na época, trabalhava num banco, na parte administrativa de um banco. E ele conta que tinha passado o episódio na noite anterior e dois clientes estavam conversando no banco sobre o episódio. Ele falou, porra, pai, você viu o episódio que passou ontem? Jornada, cara, sensacional, tal. Aí ele escutou os caras falando, pô, cara, foi eu que escrevi esse episódio aí. Aí eu falei, o quê? Como assim, cara? Você escreveu o episódio? Foi eu que escrevi, cara. E, pô, cara, mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou, é, então.
Eu acho que pagar... mais, né?
Não, eu preciso pagar minhas contas, né? Eu tô começando, tal. Aí ele falou, ah, tá. Pô, cara, bacana, hein? Parabéns, mas, pô, aprova esse contrato aí pra mim, cara. Pô, se é que você trabalha aqui, então. Mas foi realmente, assim, o cara deu um pitch sensacional, o René Chevalier é um cara realmente que tem bastante sensibilidade, assim, para, né, escrita de desenvolvimento de relacionamento, mas também é importante frisar que a estrutura da história, quem deu aí essa parte da história começar a ser contada com o Jake velho, né, o idoso, foi o Ira que deu. Eles estavam tentando amarrar lá a estrutura e tal. Achavam que não estava funcionando muito bem. O Ira deu a ideia. Ah, vamos fazer a história começar com o Jake, mais velho, contando aí, conversando lá com a jovem escritora e tal, e contando aí. Então, teve muita colaboração, como era muito comum lá na sala de roteiristas de Deep Space Nine.
E essa parte é baseada numa história real, de uma entrevista que um escritor, o J.D. Salinger, deu para um estudante de ensino médio. O cara não gostava de entrevista, não gostava de nada, vivia, sei lá, recluso lá numa cidadezinha, mas ele tinha um certo relacionamento ali com os estudantes de ensino médio, e ele aí deu a entrevista, só que aí depois acabou saindo num jornal e tal, e aí ele meio que ficou meio pé da vida com isso.
O garoto vendeu.
Ah,
ele
vendeu.
Vendeu a entrevista para um jornal local lá. Aí o J.D. Salinger ficou puto pra caramba, aí sim que ele fechou completamente o relacionamento com externos, vamos dizer assim. O pessoal até conta, né, que nessa época ele tinha uma relação com estudantes de segundo grau, né, de high school, que eles falam. De vez em quando iam nas festinhas dos caras, ou então chamavam os caras pra ir na casa dele e tal. Mas depois dessa aí, ele fechou lá o relacionamento deles com o pessoal lá.
É, e apesar do Michael Taylor ter participado pouco de Deep Space Nine, ele acabou fazendo mais histórias e roteiros para Voyager. Não que tenha sido uma experiência talvez muito boa, segundo Ronald D. Moore, mas isso fica para outro dia. Mas o interessante é que depois ele trabalhou em The Dead Zone com Michael Piller e trabalhou em Battlestar Galactica com Ron Moore. Eu acho que era um cara que, muito embora que o roteiro tenha sido reescrito, você vê que tinha um certo conteúdo aqui, né? O cara tinha potencial. Pena que a gente não teve mais histórias dele aqui em Deep Space Nine. Muito bem, vamos entrar sobre a história em si.
Oi, Mary, deixa eu só fazer um parênteses, claro, sobre essa questão que você falou sobre a questão aí dos jornalistas. Tem um cidadão que escreveu há muito tempo atrás um artigo para um site antigo chamado Trek Brasilis, o que se leva dessa vida, Luiz Castanheira, também emulando uma entrevista, E aí depois, eu acho que teve até eu convocar o Luiz para republicar isso lá no TB, o que eu acho muito legal. E vale aí depois, se quiser ir procurar lá no conteúdo antigo do TB, um trabalho que o Luiz fez há anos atrás, bem interessante até a visão, porque tem muitos anos isso aí, né, Luiz? Tem bastante tempo.
É mais de 20.
Pois é, bem bacana. Mas fica esse parênteses aí, depois a gente pode falar um pouco mais a respeito, se o Luiz quiser.
Eu lembro até hoje do Fusca conversível.
É. Escritor tem assim, né? Vai colocando as coisinhas, os easter eggs da vida da pessoa e vai colocando ali para quem pescar ou não.
Mas era isso, tá feito meu disclaimer aqui.
Uma coisa que eu acho incrível desse episódio, né? Que eu comecei, logo no começo eu falei, é dos paralelos que a gente tem dele com a história para frente. E assim, obviamente que eles inventaram ali uma resolução do que teria acontecido com a Guerra Dominion, não tendo o Sisko como um peão ali, principal ali no tabuleiro. E aí eles colocam que os Klingons acabaram dominando a região, ficaram com o Deep Space Nine, e a partir disso o Dominion não veio para o Quadrante Alpha. Meio que assim, tipo, retardou uma certa invasão, porque a gente lembrando que o Dominion sempre teve planos de séculos, né? Eles nem imaginavam que eles iriam ter que entrar em contato com o Quadrante Alpha tão cedo, mas o fato deles terem encontrado o buraco de minhoca fez com que as coisas mudassem. E aí é interessante que o Vrenek lá em The Pale Moonlight, ele fala, ele descreve o Sisko como o homem que começou a guerra do Dominion. E aí aqui a gente vê que não teve uma guerra e o Sisko não estava presente. Então eu acho assim uma sacada dos roteiristas de fazerem essa brincadeira com essa história, né? O que eles escolheram colocar para a gente ficar sabendo do que estava acontecendo quando o Jake vai contando a história, enquanto ele permaneceu na estação, e aí depois ele teve que sair, teve que voltar para a Terra, tudo. Então eu acho isso muito interessante, isso que eles colocaram. Por exemplo, obviamente eles não queriam revelar que mais para frente um Klingon seria um dos fundadores e que isso também foi o estopim de várias coisas que aconteceram, né? Então eles esconderam várias coisas, ou talvez não soubessem ainda e não colocaram. Então eles tentaram criar uma linha diferente, mas que não desse, acho que, dicas do que poderia vir pela frente. Vocês enxergam dessa forma?
Eu acho bem legal isso. Pensar depois do fim é muito bacana. Isso é legal e é interessante que, de alguma maneira, eles continuam com a história, por exemplo, do Nog, porque não afeta a história do Nog. Então você conta, nesse tempo que vai ser resetado, as mesmas ações que poderiam surgir no tempo normal, porque não afeta tanto a vida do Nog. Ah, eu vou lá para a academia, você vai para Pennington ou não, eu vou conhecer lá o restaurante do seu avô, entendeu? E eu acho isso muito interessante, ousado, com grande efeito, quando é possível, é claro. E se você pensar em coisas, é claro que não é a mesma história, né? O ideal que seria uma coisa aqui mais a ver com os profetas, para esse paralelo ser perfeito, não é.
Sim.
Mas você vê,
cena,
por exemplo,
aquela cena do Jake com o Sisko conversando lá, quando eles tentam refazer o acidente lá, que eles pegam a Defiant 50 anos depois, aquela cena do branco, deles conversando.
É, talvez o mesmo cenário.
Alguma coisa a ver, teria sido interessante ali.
O cenário, a música é a mesma.
Ideia, né?
Mas no texto não é exatamente a mesma coisa.
Não.
Eu gosto muito, por exemplo, né, se você pensar em termos do final da série para o episódio, da elogia lá para o Sisko. Acho que o David Livingston conseguiu enfiar, ele captura um plano ali com muita gente ali, empilhado, com muito detalhe. É muito interessante ali. Aí ele passa para as elogias em si, começando pela Kira.
Benjamin Sisko was more than my commanding officer. He was the emissary to my people, sent by the prophets. But most importantly, he was my friend.
Eu acho fantástico. Você pode pensar que aquilo de fato aconteceu ali com mais um outro personagem, a Ezra no lugar da Jadzia, mas Você pode pensar que é depois do final da série. Existem outros exemplos, por exemplo, a belíssima cena que é praticamente na escuridão entre o Jake e a Kira ali na próxima janela, em que ela tá falando, ó, melhor você ir pra Terra e tal, o negócio aqui tá feio. A cena é muito bem dirigida e é extremamente bem atuada. E se você parar pra pensar, a última cena da série é uma espécie de reverso disso. Só que na última cena da série tem o peso, além da ausência do Ben Sisko, tem pelo lado da Kira a ausência do Odo.
I could order you to go if I wanted to. Please don't make me leave. Not yet. This is my home. When my dad and I came here, this place was just an abandoned shell. He turned it into something. Everywhere I look, it's like I see a part of it. If I leave, I won't have anything left of it.
All right. You stay a while longer if you want to, but you have to promise me. When the time comes and I tell you to go, you'll do it.
Então é, você começa a pensar nessas coisas. Eu acho que, como eu disse no início, a execução é muito feliz. E aqui você tem quase que um arsenal assim de planos fechados e você percebe a qualidade das atuações. Que você tem planos fechados e você consegue examinar o rosto ali, aquele detalhe de atuação, que você percebe que eles tiveram tempo e talento, obviamente, para entregar a melhor performance, né? Que você está ali muito exposto. Tem momentos em que a câmera se movimenta dos planos das faces e você, né, aparece um outro plano de face melhor que o anterior e você mantém essa mesma consistência. Né? Você está super perto da cara da criatura e aconteceu uma coisa horrorosa na cara e você saiu do episódio. Aqui não acontece nunca isso. Eu olhei o episódio aqui grudado na tela aqui do computador, que é uma tela do computador, para mim é uma TV de 55 polegadas. Então eu estou grudado aqui. Você é até close-up mesmo e você fica com essa sensação de qualidade o episódio inteiro. Isso é muito bacana. E como o Carlos falou nesse artigo que eu escrevi há muito tempo, era basicamente a mesma história. Pinta uma pessoa, conversar com alguém, no caso sou eu, uma versão minha. Aí você vê que é uma estrutura, um arcabouço bem manjado. Mas quando é tão apresentado com tanta convicção, você começa aqueles planos de detalhes ali da bola de beisebol, a música, que é uma das minhas favoritas da série, de todo Star Trek, que ela aparece em outros momentos, até o final da série, aquele dispositivo que a gente não sabe no início, desconfia que é alguma coisa ruim, que ele está injetando lá o que parece ser um veneno, o que valha, a chuva caindo. Então você vê elementos manjados até, mas a convicção é tão grande que você quer saber, caramba, que é isso? Que é esse cara? Mas ele tem a foto, é o Jake? Aí alguém bate. Entra a pessoa, aí se apresenta e tal. E eles, de fato, desenvolvem um relacionamento ao longo do episódio. Porque aí você tem a estrutura, né? Ah, eu tenho a estrutura para contar a história em flashback. Mas você vê que, de fato, eles se dão bem. De fato, ela parece que está encontrando um ídolo, uma fonte de inspiração, que é o que o artista pode fazer? Te inspirar. Então ela encontra a fonte de inspiração dela e aquilo tudo ali é genuíno. E isso é um dos acertos, né, de você ficar na secura de talvez o Michael Taylor, assim, inexperiente. Ah, não, o cara me deu esse dispositivo, eu vou fazer o dispositivo. Aí fica aquela coisa meio de stock, né? De ter aquilo ali só como uma câmara de ressonância para ele falar uma coisa ou outra e disparar o flashback. Aqui não, você tem o trabalho para aquilo de fato ser um relacionamento ali, que seja circunscrito aquilo ali, mas um relacionamento de fato. Isso, assim como praticamente tudo nesse episódio, faz muita diferença, esses detalhes.
Eu acho que outro paralelo que a gente tem aqui, né, que a gente vê em The Visitor e vai ver de novo lá em What You Leave Behind, é a perda do Jake. E aqui ele perdeu o Sisko e aí 4 anos depois ele vai perder o pai de novo. Mas ele já está num outro contexto. E é interessante que, da mesma forma como aqui ele perdeu, mas não perdeu, porque o Sisko ficou preso num tempo ali, sei lá, uma coisa esquisita, que ele voltava de vez em quando, enquanto o tempo para o Jake passava normalmente, lá ele vai viver com os profetas. Então, o Jake perdeu, mas não o perdeu. E é interessante que daí lá no final, e eu não sei o quanto The Visitor influenciou nisso, Mas o Cisco, quando ele vai dizer que ele vai ficar com os profetas, ele vai falar com a Cassidy e não com o Jake. Então, não sei se é porque ecos de The Visitor, que naquele momento o Cisco, sei lá, pensou o quanto talvez fosse difícil para o Jake aceitar aquilo, e ele prefere falar com a Cassidy e não com o filho. Eu fiquei pensando nisso daí quando eu assisti agora de novo. O que tem muito de diferente é que, obviamente, eles não tinham como saber e não iriam criar isso do nada, mas a Dax morre, então ela é o diferencial que a gente tem aqui. E tem outra cena que não é referência do What You Leave Behind, mas é referência do emissário. E o Jake partindo de Deep Space Nine é uma cena muito parecida com a do Cisco quando ele tá na Saratoga, no começo do emissary. Ele olhando pela janela e tal, deixando a nave e o Jake deixando Deep Space Nine. Então eu acho que eles colocaram assim, um esforço muito grande nesse episódio, eu acho, para que tivesse todos esses momentos e todas essas coisas. Ale, você quer comentar alguma coisa a respeito disso tudo que a gente falou agora?
Vamos lá. O Luiz fez alguns comentários sobre direção, eu vou deixar mais pro final, tá? É, mas eu concordo com ele ali. O David Livingston realmente conseguiu vender a história, porque o roteiro, ok, foi bem escrito, né? Bem escrito e reescrito. Mas precisa dos atores e principalmente do diretor também, para vender para a gente a história. Acho que o bacana foi que o David Livingston, sabendo que ia dirigir dois atores que, a princípio, não estavam acostumados a fazer jornada, embora a Melanie seja a filha do Andrew Robinson, né, do Garak, e pelos olhos a gente vê uma certa semelhança, né, aqueles olhos expressivos dela, né, são bem parecidos com os do pai. Embora o Tony Todd fosse o irmão do Worf, né, e a nova geração, enfim, e depois aqui em Deep Space Nine também, eles iam estrelar um episódio, né, praticamente. Então o Livingston levou eles para ensaiar na casa dele. E aí também colocou a lareira e tal. E ele depois mimetizou isso na primeira cena, né? Quando a Melanie entra na casa do Jake, eles estão ali com uma lareira e tal, a lareira lá ligada, funcionando. E você vê ali que eles já estavam um pouco mais confortáveis um com o outro ali, né? Os atores, eu digo. Então, ali foi muito da sensibilidade do diretor, do David Livingston, e também da capacidade dos atores. Eu não vou dizer que me incomoda, tá? Mas, assim, a parte que eventualmente poderia me distrair nesse episódio é a parte da pseudociência aí, cara, da tecnobaboseira, né? Aquele negócio lá do Jake tá ligado com o Cisco através, sei lá, de um cordão de subespaço, vamos dizer assim. Isso aí, pra mim, é realmente uma coisa que poderia me distrair, mas, como eu disse, eu fico tão impactado emocionalmente pelo episódio que isso acaba passando ao largo. Acho que, assim, de certa forma, Mari, isso que vocês comentaram, né, sobre as ligações que esse episódio tem com o último episódio e que, com outras partes da série, assim, se a gente for pensar, assim, de forma consciente, basicamente é isso. A mudança da linha do tempo fez com que as coisas que aconteceram nesse episódio fossem possíveis e, assim, o Reset Button funciona para o Jake, mas para o Cisco, não. E assim, eu entendo da mesma forma que você. Eu acho que, assim, uma explicação para o Cisco não ter se despedido do Jake no último episódio da série é exatamente por isso. É como você colocou, é um contexto diferente, né? O Jake já era um adulto completo. Querendo ou não, ele tinha participado ali em primeira mão ali da guerra, né, do domínio. Ele ficou na estação, com a estação ocupada. Então, assim, ele já estava com mais lastro, né, emocional. Ele já estava com um couro mais grosso, vamos dizer assim. Mas eu acho que, assim, né, o Cisco falar para Cass, não, eu vou voltar. Eu não sei quando, mas eu vou voltar no último episódio da série. É um paralelo interessante aqui, porque aqui o visitante também volta. Ele não sabe quando, e o Jake depois aprende quando que o pai ia voltar, né? Mas ele volta também. Então, eu acho muito interessante, assim, cara, eles terem tido essa sacada. Porque se a gente for parar pra pensar, se mudou a linha do tempo, poderia sim ter a Jadzia. Porque não teve guerra, então não tem o Ducati como um ultra mega blaster vilão que faria o mal que ele fez pra ela, entendeu? Então, as coisas se encaixam muito bem. E uma das coisas que eu gosto desse episódio também é isso. Assim, se a gente for pensar na coerência que ele tem, né, na linha do tempo imaginária que ele criou, ela se sustenta, cara. Se você olhar a série como um todo, as coincidências, porque, assim, não dá pra dizer que os caras planejaram. É, muita coisa foi coincidência, muita coisa alguém deve ter lembrado lá. Ó, você lembra que lá no The Visitor a gente fez isso? Ah, então vamos colocar assim, entendeu? Mas não foi tudo. Não dava pra ser tudo, entendeu? Mas as coincidências, aqueles negócios, né, que só Deep Space Nine tem, são aquelas coincidências que acabam se encaixando de uma forma assim, tão bem feita, né, de uma forma, encaixa de uma forma que fica tão orgânico, né, que assim, você acaba ficando cativado realmente. Então, acho que o grande mérito do episódio e dessa correlação que ele tem com a série como um todo, eu acho que é o grande mérito dele ser tão atemporal, porque ele está contando uma história que super ressona em qualquer ser humano, e até em alguns vulcanos, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma coerência com que a série foi até o final. Isso é muito legal, cara. E é impressionante. É como o Luiz disse no começo. É quase um milagre, cara. As peças se encaixarem tão bem, entendeu?
Eu tinha duas ideias, depois eu acabei decidindo por uma. Eu tinha duas ideias. Uma ideia é que aquele final, o Jake não teria memória nenhuma e o Cisco também não teria. Teria sido só tipo um insight, assim, para ele se desviar. Ele teria perdido as memórias também. Mas eu acho que para a série é melhor ele ter retido as memórias, e quando ele viu que teria que ficar no Templo Celestial no final, ele achou melhor, lembrando do aqueles, porque, sob o ponto de vista dele, ele lembra de poucas coisas, mas coisas muito extraordinárias que ele viu o Jake fazer. Então ele deve ter achado melhor. Eu vou falar com a Cassidy e vou pedir para ela explicar, e um dia eu vou voltar. E foi. E eles usam exatamente o mesmo espaço de luz e usam o tema de The Visitor. Então quando você vê o Leave Behind, quando toca a música, você vê, ferrou, é a última cena do Cisco. Você sabe que é a última cena do Cisco, quando toca o tema. Apesar de não ser em termos de... É uma coisa que eu queria em termos coesivos. Eu não queria que fosse uma coisa de fragmento subespaço, a Tecnobubble da semana. Eu queria que fosse uma coisa ligada aos profetas. Mas até por coesão, porque eles estão ali, é a fenda espacial deles, é a casa deles. É até estranho eles não estarem envolvidos. Mas tudo bem. Você pode bolar uma história na cabeça de vocês que eles estavam envolvidos o tempo todo também, eu não sei. Eu nunca tive a ideia para explicar isso nesses termos. Mas é o que eu acho. Então, ele fala com a Cassidy, eles colocam o espaço de luz, eles colocam um tema para você lembrar claramente que ele está lembrando do The Visitor, e ele fala com a Cassidy, e ele não fala com o Jake de propósito. Eu lembro que quando passou o What's Left Behind, muitos fãs falaram que era um absurdo ele não falar com o Jake. Mas não, ele sabe daquilo, e na cabeça dele ele falou, não, eu vou falar com a Cassidy, porque se eu falar com o Jake, pode acontecer aquilo. Então ele falou só com a Cassidy. E essa é a opção que hoje em dia eu aceito, que eu acho que é o que realmente aconteceu e como a série foi pensada para ser apresentada. Esse foi o raciocínio da produção.
Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para os três. Mas pelo final do The Visitor, não fica claro para vocês, não, que o Cisco lembrou de tudo? Do jeito que ele abraça o Jake e fala agora tá tudo bem?
Sou eu, cara. Eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim, né?
Então, eu tinha.
Mas eu não tenho mais. Ele lembra, aqueles momentos ele lembra.
E você, Mari?
Eu também acho que sim. Se a gente for pensar, foram apenas minutos.
Pra ele, né?
No subespaço, né? Foram cinco vezes que a gente vê, pelo que o Jake conta, não sabemos se foram só essas cinco vezes, mas eu acredito que sim, que ele contou todas as vezes que ele reencontra o pai. A primeira vez foi 2-3 segundos, aí a segunda vez na enfermaria, depois é quando ele já está casado, que daí ele vê o Jake casado, vê que ele escreveu o livro, ele fica pensando na possibilidade de ter netos. Aí a quarta vez é lá na Defiant, quando ele tenta refazer, né, revisitar ali tudo o que aconteceu no acidente, né, recriar o acidente, e aí o Cisco descobre que o Jake largou a escrita, não está mais casado, que ele ficou obcecado em tentar trazer o Cisco de volta, e aí no último, na casa dele ali, depois que a Melanie vai embora, quando ele entrega, né, mostra o livro para ele, diz assim, é para o meu pai que está voltando para casa. Então eu acho interessante isso, porque a gente não precisa, nos próximos episódios, ficar lembrando, o Cisco ficar lembrando de coisas, pô, meu filho, o que ele sofreu por eu ter ficado dentro desse acidente, que eu voltava de vez em quando, mas não participei da vida dele, e ele queria tentar me salvar e tal. Você não precisa ver isso, porque o que a gente viu antes, toda a relação que eles já tinham, já era forte pra caramba. Então eu acho que continua validando essa relação de pai e filho dos dois. E aí, sei lá, eu chutei esse negócio aqui do What You Leave Behind e acho interessante que o Castanha também pense assim, quer dizer, não foi do nada realmente.
Não, eu acho que foi uma decisão interessante, sentido, né? Eles não comentarem nada e só mostrarem, tipo, nunca e na hora H, mostra o espaço de luz, mostra o tema de The Visto. Ah, eles estão falando do The Visto. Por quê? Porque o Cisco viu e não quer arriscar que o Jake recrie essa obsessão de novo e ele fala só com a Cassidy.
E diz que foi isso que convenceu o Avery Brooks, que o Avery Brooks não estava
Satisfeito. Ele estava, né, com problema para filmar, e foi no set, já foi filmando. É.
Exatamente.
Garantir que seria possível ele voltar.
A minha contribuição pessoal para esse tema aí, aí eu concordo, entendo tudo que vocês comentaram, acho que faz maior sentido, mas assim, eu tenho uma... Todos vocês sabem, uma filha que não mora comigo. Para mim é muito difícil me despedir dela sempre. Então, eu faço isso com alguma frequência, felizmente, porque significa que eu a vejo com frequência, mas esse final de semana, por exemplo, eu estava no Rio, não consegui vê-la, mas eu vou ao Rio com frequência para vê-la, ela vem para cá, e me despedir da minha filha até hoje é sempre muito difícil. Então, eu prefiro não fazer. Então, eu acho que eu faço por uma obrigação. Quando eu digo que eu faço por uma obrigação, eu não sei qual é o sentimento que a minha filha vai ter caso eu não me despeça dela. Então, esse final de semana eu não me despedi porque ela estava no evento e não tinha condições de falar comigo. E não houve mais, assim... Para mim, do ponto de vista de pai, é muito difícil me despedir da minha filha. Então, quando eu vejo alguém... Eu vejo não, porque eu nunca ouvi falar desse assunto, nunca procurei. Vocês comentaram que as pessoas acharam absurdo. Eu não quero fazer um julgamento aqui de quem fez isso, mas eu entendo perfeitamente quem não queira fazê-lo. Porque, como eu disse, para mim, me despedir da minha filha, e isso porque a minha filha está ali há 6 horas de carro, 1 hora de avião, ela vinha aqui... para cá de vez em quando, e para mim é muito difícil. Do meu ponto de vista, a minha decisão pessoal, né, não tem nada a ver com questão de estrutura de roteiro, eu entendo perfeitamente que o personagem não queira falar com o filho dele, porque para ele seria muito difícil, olha, cara, eu vou sair, vou embora, não sei quando é que eu volto. Eu dizer isso para minha filha é muito difícil, então eu entendo, mas essa atitude, e quando eu faço, porque não sei a reação da minha filha caso eu não me despeça dela, mas eu entendo, entendo muito bem.
E é interessante que o Jake, né, que o livro que ele escreveu, o Anslin, que depois até aparece citando isso, acho que no The Muse, fala alguma coisa sobre isso.
Tem uma continuidade aí.
Não, ele escreve o Anslin todinho no The Muse.
Ah, tá.
Chega. Não. É muito ruim.
Não,
tá bom.
Não é ruim, não.
Só um comentário também sobre esse ponto, porque vocês já estavam falando a respeito disso. Eu lembro que depois que eu assisti o The Way of Horror, logo depois eu assisti o The Visitor, da primeira vez, eu tive uma reação assim, pô, tipo, de que talvez pela adrenalina do Day of Horror, o The Visitor talvez não viesse no momento mais adequado. Eu fiquei com essa impressão na época. Mas depois de muito tempo revendo, eu acho que a possibilidade da gente assistir um episódio em que o Cisco não está no contexto e a gente vê todo um desenho político diferente daquilo que a gente imaginava que pudesse acontecer, e depois você pode comparar com o que vai acontecer na série, eu acho que enriquece bastante até o que a gente viu depois. Então, embora tenha sido uma coincidência, como a Mary comentou, não era essa a intenção, mas eu acho que primeiro eu tinha essa impressão e depois eu mudei de ideia. Eu acho que colocar o The Visitor ali, colocar essa perspectiva de um cenário político diferente, baseado na ausência que o Cisco poderia causar, eu acho que de uma maneira geral faz com que a gente olhe para o que vai acontecer depois com outros olhos, eu acho. Eu fiquei com essa percepção da vista. E sobre o que o Alexandre falou, eu confesso, Alexandre, que eu tenho um pouco mais de dificuldade com o Technobubble lá na enfermaria. Quando eles começam com aquela coisa de, olha, campo de contenção, mas é algo que é inerente à série, não tem como, você tem que explicar alguma coisa ali do que está fazendo. Aí ele, eu acho que sai um pouco mais. Mas lá no final, quando ele fala da questão da corda, eu acho que é uma explicação, se ela faz sentido cientificamente ou não, para mim pouco importa, mas eu acho que para alguém que seja leigo e esteja assistindo o episódio, quando eu digo leigo, e leigo em termos do jargão de Star Trek e de sci-fi, talvez consiga compreender melhor o que está acontecendo ali. Uma explicação, acho que singela e mais simples para mim.
You see, Melody, after the last attempt to rescue my father failed, I spent months trying to figure out what went wrong. Eventually, I came to understand the nature of what was happening to him. It was as if he was frozen in time at the moment of the accident, and the link between us was like an elastic cord. Every so often, the cord would grow taut enough to yank him forward into my time, but only for a few minutes. I realized that if my motion through time came to a stop, the cord would go slack, and he'd be lost in subspace forever. But if I could cut the cord when the link was at its strongest, while we were together, he'd return to the moment of the accident.
Então, o que me incomoda mais no Technobubble é o que está lá na enfermaria. Ali eu acho que não. Ali, para mim, pelo menos, eu acho que até ajuda a compreensão do que vai acontecer.
É, na enfermaria e na Defiant.
Isso, é exato.
Porque daí lá na Defiant o Jake já fez mestrado, doutorado, graduação e...
Mas eu acho que ali funciona a favor do episódio, para mim, porque eu acho que ali todos nós, pelo menos aí eu vou refazer minha afirmação, todos nós, me causa um estranhamento o Jake que a gente vê ali. O que é que toda a obsessão dele em trazer o pai dele fez com ele, porque até então era um artista, ele tinha uma intenção de ser escritor, e ali ele se tornou um burocrata sci-fi. Então eu acho que nesse momento, e talvez a fala do Cisco, quando ele fala o que aconteceu com você, talvez seja exatamente sobre isso que ele queira falar. Mas pô, você deixou de ser um escritor para vir para cá e ficar fazendo cálculo matemático. Então, eu acho que ali, naquele momento, embora, né, eu acho que também tem um pouco do Technobubble, mas eu acho que ali eu acho que funciona a favor do episódio nesse sentido da gente olhar para aquele Jake ali transformado pela experiência de uma maneira diferente. E isso choca, de certa forma, o Cisco, que talvez não esperasse por aquilo.
Então, um parênteses do que você falou lá do The Way of the Warrior e depois o The Visitor, eu acho que no fim acabou casando tão bem. Porque você assiste o The Way of the Warrior, você é apresentado por uma nova problemática que a federação tem que resolver, e na sequência eles colocam como isso se desenrolou, porque você vê ele no The Visitor imediatamente todas as consequências do fato dos Klingons terem entrado em guerra contra os Cardassianos e terem se distanciado da federação.
Exato.
Então, eu acho que no fim casa muito bem.
E só uma coisa que eu, para atrapalhar a sua pauta mais uma vez, você
não,
comentou.
Não tem pauta nenhuma, não, Carlão.
A saída ali. Quando o Jake está deixando Deep Space Nine, aquela referência à hora que o Cisco está saindo da Saratoga. Mas eu lembro mais, eu faço um contraponto à chegada do Jake e do Cisco em Deep Space Nine. Porque eles estão numa nave que eu não sei qual é, eles chegam em Deep Space Nine, eles estão naquele lago holográfico, eles saem do lago e os dois eles vão caminhando para uma janela, alguma coisa assim, que dá a visão da estação espacial. E estão os dois ali abraçados, de costas para a câmera e com a estação espacial. Quando eles saem, a gente vê só a estação espacial. Nessa cena, aí a gente vê só o Jake, e ao invés de estar chegando, eles estão saindo. E ele está saindo sozinho da estação, onde ele diz para Kira: quando eu cheguei aqui, isso aqui era uma casca vazia, e o meu pai transformou isso aqui em alguma coisa. Então, essa chegada do Jake e do Cisco ali na Deep Space Nine, para mim, ela tem uma rima maior com esse momento que ele está saindo de Deep Space Nine agora sozinho, sem o pai.
Sim, também faz sentido.
É, e salvo engano...
Pela questão da perda.
Exato.
Não, salvo engano, inclusive eles reutilizaram a cena de efeito especial.
Acredito que sim, não prestei atenção nesse nível de detalhe, tá? Mas creio que sim, porque não dá para ficar refazendo esse tipo de cena toda hora, que não é barato, a gente pode até dar uma olhada. Mas acredito que sim.
Eu acho possível, mas tem que olhar com calma. Eu acho bem possível. É uma atenção a detalhe absurda. Eu queria mencionar que, de novo, atenção a detalhe. porque, de novo, você tem uma esposa pro Jake Sisko, já interpretado pelo Tony Todd, e você vê que é uma bajoriana. E você vê que ela conhece o Nog já é comandante, aí eles contam aquela piadinha, né? É, você quer que eu mastigue a comida pra você, seu safado e tal? E você sente ali que eles têm uma familiaridade, tem um calor ali, que é muito natural, é muito legal isso, entendeu? Ou seja, eles tiveram esse cuidado, não sei se vocês perceberam, não, esse vai ser pra valer, vamos dar tudo que a gente puder. E eles têm uma atenção a detalhe muito grande, o negócio fica vivo o tempo todo. E fora a nota de que, eventualmente, o Nog consegue tirar a Defiant lá de algum estaleiro misterioso e fazer lá a missão, é muito legal. E a minha cena favorita do... Talvez a cena favorita quando eles falam... Não fala antes que o Mora ficou com o Bar, obviamente. E o Bashir fala... Não, a gente vai lá resgatar o Capitão Sisko. E na volta a gente vai parar no Mor pra tomar um goró. Pelos velhos tempos. Eu adoro essa cena, assim. É muito...
Então, e é muito legal a do Nog.
É muito legal mesmo.
O Nog, quando ele fala... Não, eu parei de pedir, falar pras meninas... Eu quero que mastigue a comida pra mim. E desde que eu parei, eu consegui ter muito mais sorte.
É, óbvio, né?
Eu falei isso pra você há 20 anos atrás.
Mas, naquele episódio horrível, que a gente ficou muito bravo com essa cena.
Conseguiram,
né?
Tirar uma coisa boa de um episódio muito ruim.
E uma coisa que me chama a atenção, entre várias outras coisas, como o Luiz fala em questão de detalhes, são várias coisas, mas tem uma das primeiras cenas da Amélia com Jake do Tony Todd, quando ela pergunta por que ele parou de escrever, e aí ele senta e ele olha para ela e ele diz para ela: perdi minha caneta preferida e blá, 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 blá. E quando eu ouço isso, me parece uma frase e a entonação e a maneira como o Todd fala que bem poderia ser algo que o Sisko falaria. E isso é engraçado, eu acho legal, porque é comum, né, mesmo que de forma, com frequência de forma inconsciente, a gente repita sem perceber trejeitos dos nossos pais. Mas isso acontece. E nessa cena, eu pelo menos tenho essa percepção de que é algo que o filho do Sisko falaria por conta dessa relação de ter aprendido e de estar junto com ele. Então, pelo menos para mim, soa assim.
Can I ask you something?
Of course.
Why did you stop writing?
I lost my favorite pen and I couldn't get any work done without it.
You're joking.
E aí entra nessa cota dos detalhes e de estar vivo, né? Que o Luiz comentou, pelo menos para mim. É uma cena pequena, mas me chamou muita atenção isso. Eu olho, eu já assisti essa cena várias vezes e eu vejo o Sisko falando isso.
Faz bastante sentido mesmo. É interessante que eu comecei a falar lá do livro do Jake, do Antlen, porque tem bastante coisa no universo expandido, em livros que não são considerados canon, né? Mas que remetem a várias coisas que acontecem aqui. Então a gente tem a trilogia Millennium, que fala que Anslin significa pai em bajoriano, e diz que foi uma das grandes obras contemporâneas. E também em Prophecy and Change, a Melanie aparece, tem uma história que ela aparece. Se não me engano, Prophecy and Change são várias histórias curtas que tem. E no próprio Millennium também, acho que aparece a Corina como esposa do Jake e o Nog como capitão. Interessante que tem várias coisas assim que você pode ler que vão remeter a esse episódio. Para quem gosta, né, de pegar os livros e tal, acho interessante esse universo expandido.
Eu estou com pouco tempo de leitura, mas tem bastante coisa. O universo expandido, ele é muito, muito interessante. Permite, às vezes, se debruçar sobre personagens que a série não conseguiria. Uma pena que não seja considerado canônico. Eu não sei, mas eu acho.
Tem coisa até que fica difícil. Por exemplo, o livro do Andrew Robinson, o Stitch in Time, eu acho muito difícil não considerá-lo canônico. Então, eu fico na minha cabeça as coisas que aconteceram ali como se fossem realmente verdade na história do Garak, por exemplo.
Agora, se você me permite de novo, o Luiz está comentando sobre a questão da energia que tem no Jake, do Tony Todd e o Nog, e essa cena eu acho que ela é legal por vários motivos, mas Não só pela cena em si, mas uma das coisas que eu acho interessante nesse episódio é a maneira como David Livingstone usa a iluminação. E se reparar, todas as cenas mais tristes, elas estão à noite e está chovendo, e a iluminação está muito, muito sombria, muito, muito, muito obscura. E aí você vai seguindo todo o episódio nesse ritmo. É claro, aí eu estou falando das cenas na casa, as cenas a bordo de Deep Space Nine e da Defiance, elas já têm a sua marcação normal, mas na casa há sempre uma escuridão, uma opressora e sombria e melancólica. No momento que o Nog aparece, é de dia, dia claro, sol claro, iluminação muito agradável. Aí você já não tem mais o som da chuva, obviamente, você tem passarinhos cantando, você tem uma iluminação muito agradável. E na sequência, na medida que o Cisco reaparece, essa iluminação, aí assim, você tem, ainda assim, o Nog vai embora. À noite, o Jake está trabalhando no livro, é escuro, mas se você parar para perceber, a iluminação é diferente. Ela não é aquela iluminação sombria do restante do episódio, porque ali ele está feliz, ali ele ainda voltou a escrever, ele trabalhando em algo que ele está fazendo e que ele quer entregar e tal. Na medida que o Cisco reaparece e ele volta para esse estado de tristeza, automaticamente a iluminação volta para esse estado anterior de melancolia. E essa cena é legal porque ela mostra bem essa transição. Você pegar do início, com segundos antes do Nog aparecer, observar a iluminação, só observar o detalhe da iluminação, a cena inteira, fazendo toda essa transição, isso fica muito claro. Mas em todos os momentos, na casa, quando é tristeza e melancolia, é noite, chuva e escuridão. Quando há um cenário alegre, é dia claro. E quando o Cisco vai voltar para casa, o dia está claro, a casa está clara, está tudo iluminado e é um som agradável. Então, essa transição da iluminação eu achei muito... É uma coisa simples, mas que compõe muito essa atmosfera do episódio e ajuda a mostrar qual é o estado de espírito do Jake em cada um desses momentos, né? Isso eu achei bem bacana e queria comentar aqui também.
E é interessante você falando isso, porque a última cena que o Jake mais velho encontra o Cisco, né, que você falou bem que está mais claro, a primeira coisa que o Cisco fala é: ah, que bom que encontrá-lo você aqui nessa casa, porque eu sei que você foi muito feliz aqui. E embora seja algo triste que o Cisco sente uma certa melancolia que o Jake vai morrer, na realidade, para o Jake é algo feliz, porque ele fala que é o pai está voltando para casa, né, e ele está fazendo aquilo por ele e pelo menino que ele foi. Então tem uma coisa positiva. Ele escreveu o livro, ele terminou de escrever o livro, e ele sabe que apesar dessa vida que ele viveu foi triste, a outra não será, porque ele vai ter uma, eles vão ter uma segunda chance.
Read the dedication to my father who's coming home. Thank you, but I don't understand. It was me. It was me all along. I've been dragging you through time like an anchor. And now it's time to cut you loose.
Jake, what are you saying?
It won't be long now.
Jake, no!
When I die, you'll go back to where this all began. Just remember to dodge the energy discharge from the warp core.
Jake, you could still have so many years left.
No, we have to be together when I die.
Jake, you didn't have to do this. Not for me.
For you and for the boy that I was. He needs you more than you know. Don't you see? We're going to get a second chance.
Ale, já que o Carlão começou a falar um pouco assim dessa parte técnica, você quer emendar aí para falar sobre isso?
Posso.
Eu quero saber se o David Livingstone vai ganhar o prêmio Paul Lynch de direção.
Não, o David Livingstone é um bom diretor, né? Não dá nem para comparar, entendeu? Não dá para comparar o Paul Lynch nem com o Madalone. O Madalone dirige melhor que o Paul Lynch, mas tudo bem. Então, Omari, eu concordo aí com as ponderações que o Luiz já tinha feito, né, sobre a direção do David Livingstone. O Castanho frisou bem aquela cena lá no Promenade, né? E o David Livingstone gosta de filmar no Promenade. Ele foi um dos primeiros caras que filmou ali de cima, né, desde a primeira temporada. Então, assim, é porque ele usa uns ângulos incomuns pra filmar lá de cima. E ele faz umas coisas legais, que ele costuma fazer também, que é enganar a audiência. Então, assim, só um exemplo, assim. Quando o Jake tá andando naquele corredor com o Nog, a gente já comentou em podcasts anteriores que nos corredores ali, onde são os alojamentos de Deep Space Nine, eles usam, no final do corredor, para fingir que o corredor tem mais profundidade, eles usam como se fosse uma pintura, um matte paint ali, para simular uma perspectiva, né? Uma perspectiva forçada. Só que se você não souber colocar a câmera ou não souber enganar o espectador, fica estranho. O ponto de fuga não coincide, aí fica um negócio meio esquisito. O Paul Lynch cansou de dar mole, né, nesse corredor aí. O David Livingston, ele faz uns negócios legais. Então, por exemplo, quando o Jake e o Nog estão vindo nesses corredores conversando, ele usa lá atrás, nesse match paint, ele coloca uns figurantes, como se fossem ali tripulantes ali de Deep Space Nine andando. Então parece que os caras estão vindo lá de longe do corredor, quando na verdade os caras tinham acabado de virar ali, entendeu? Para dar essa impressão de que o corredor realmente é mais profundo. E depois ele usa a mesma coisa quando o Cisco, ele aparece ali naqueles corredores, logo depois que o Jake tá saindo ali do bar do Quark, que ele tá indo pros aposentos dele, se eu não me engano. Não sei se é exatamente essa cena, mas é uma que ele tá sozinho, que o Cisco aparece ali no corredor deitado, não sei se vocês lembram.
Sim, sim.
Então, ele usa a mesma pintura que ele
acho
usa.
Acho que é a cena que logo depois que ele fala com a Kira, e aí ele tá voltando pros aposentos dele.
Isso, é essa, exatamente. É que o Cisco aparece, né? Ele usa esse mesmo desenho, né? Essa mesma perspectiva, vamos dizer, artificial, ele usa do outro lado, para mostrar o outro lado, que não tinha sido mostrado quando o Jake e o Nog estão caminhando na cena anterior nesse corredor. Então, assim, ele usa ali um espaço exíguo, que deve ter ali, sei lá, uns 7 metros, 8 metros, talvez um pouco mais, e faz parecer que tem muito mais, faz parecer que tem 20 metros, entendeu? Então eu acho legal, o David Livingston, ele conhece muito, assim, tecnicamente, como enganar, né, o espectador. Por exemplo, a chuva, a ideia de fazer o episódio começar à noite, né, na chuva e tal, pra dar aquele clima, realmente, foi dele. E o pessoal da produção, na época, foi contra, porque, enfim... ia molhar tudo lá, é meio complexo, né, fazer chuva em locação fechada e tal. Inclusive, tinha uma experiência, vou contar rapidinho para vocês aqui. Há uns anos atrás, eu estive na Universal, em Los Angeles, e fiz um tour lá no estúdio. Eles disponibilizam lá para os turistas. E nesse tour, eles fizeram exatamente a simulação de chuva, em ambiente aberto e em ambiente fechado, e explicando como que eles fazem, como que é a coleta de água, que tem um sistema no subsolo para coletar água, para poder ser reutilizada, e alguns macetes, né? Então, por exemplo, eles jogam nas janelas, tipo uma vaselina líquida, para que a água consiga descer um pouco mais lentamente e parecer que a chuva está mais torrencial, vamos dizer assim. E você consegue ver isso no começo do episódio, que o vidro ali, a água está correndo direitinho, depois ali na porta, quando a Melanie vai entrar, que tem umas gotículas. Isso aí eles criam esse efeito usando vaselina líquida. Eu acho assim, além do que o Carlão comentou sobre a iluminação também, bastante perspicaz a sua percepção, Carlão, sobre a iluminação que o David Livingston fez, exatamente para aclimatar, né, a audiência, sobre a vibe da cena. Mas logo no começo tem uma cena que eu achei bem interessante, que faz um eco com o The Dice Cast. Não sei se o Cassem percebeu. Quando a Melanie entra na casa, na mansão, e o Jake fala, ah, você tá com ferimento aí na testa. Eu peraí que eu vou pegar um kit médico aqui. Tem um espelho em cima da lareira.
Ah, cara, essa cena do espelho é muito legal.
Entendeu?
Cena é muito legal. Mas eu não percebi da primeira vez que eu assisti o episódio, não. Eu fui perceber isso depois.
Então, e aparece no espelho, aparece o Jake e aparece uma gravura de Deep Space Nine, que fica no fundo boa parte das cenas que o Jake está conversando com a Melanie. Tipo uma pintura, assim, em preto e branco, em cima de um cavalete, assim, no fundo. Então,
essa pintura...
É muito legal isso.
Eu tenho a impressão que essa pintura era da esposa dele, porque... É. Tem um determinado momento em que ele está falando para a Melanie, da esposa, e ele tem um ato falho de... Quando ele fala da esposa, ele olha para a pintura como se fosse encontrar a esposa ali fazendo aquela pintura. Então, eu acho que tem essa representação também de que essa pintura, além de ser Deep Space Nine, foi algo feito pela esposa dele, tem ali uma lembrança de permanência de algo que a esposa dele deixou ali também. Mas... tem uma questão aí que é, essa pintura, ela tá aí antes da esposa dele. É porque. Ah, não, eu tô falando bobagem.
Ele velhinho,
é no futuro.
É no futuro, é verdade. É, então é verdade. Então é
logo
isso mesmo.
Que a Melanie tá ali, que logo, acho que no início, quando estão conversando, tem isso. Um modelo da estação também, numa das prateleiras.
É, essa eu não peguei, essa honestamente eu não peguei, Mari.
Eu acho que é um modelo da estação ali que tem na prateleira.
É, essa eu não peguei. É, mas aí, também falando sobre a direção, eu acho que tem um simbolismo legal também, que é no começo do episódio e quase no finalzinho dele. O Luiz também já comentou rapidamente aí, né? Que assim, pra gente entrar na vibe do episódio, o Livingston vai passando por alguns objetos ali, né? Que é o porta-retrato do Jake com o Cisco e a bola de beisebol. Aí o Jake dá uma pegada na bola de beisebol, você acha que ele vai pegar e levar com ele, mas ele só tipo dá uma mexidinha nela e depois volta a colocar ela no lugar. Tipo assim, como se a relação dele com o Cisco fosse simbolizada por aquela bola. E lá no final, quando ele de fato vai se matar e vai encontrar o Cisco pela última vez, ou seja, ele vai fechar o ciclo de fato, aí sim ele pega a bola de beisebol e leva com ele. Então assim, cara, isso provavelmente não estava no roteiro. Isso aí provavelmente é coisa do David Livingston. Porque ele teve a mesma sensibilidade, assim, na minha opinião, tá? A mesma sensibilidade que ele teve de mudar a vibe do episódio, só de botar a chuva e de filmar, né, como se fosse à noite, com trovoada e tal, para mim parece ser a mesma sensibilidade de querer fazer essa questão da bola um simbolismo de um ciclo que se concretiza dentro do próprio episódio, cara. Eu achei, assim, simplesmente brilhante, assim, cara, essa direção dele nesse episódio. E ele fala que, do ponto de vista de direção, esse foi o melhor roteiro que ele dirigiu. Então ele é fãzaço do roteiro desse episódio, e eu sou fãzaço dele nesse episódio dirigindo. Assim como eu sou também dos atores, né? Depois a gente fala um pouco mais pra frente sobre isso.
É, e o que eu acho que é legal, assim, que mesmo com uma razão de aspecto de 4x3, ele consegue, nesses momentos aí, óbvio, por conta da iluminação, mas o ambiente, quando é nesses momentos mais felizes e tal, com limitações do 4x3, uma amplitude maior, assim, você consegue. Talvez eu teria que dar uma olhada com mais calma, talvez ele retire algumas coisas do espaço para parecer que ele seja um pouco mais amplo, mas eu tenho a impressão que também, quando o ambiente está mais escuro, parece que ele está mais carregado. E filmar dessa maneira em 4x3, com muito, é sempre complicado.
É verdade.
Muito bem. Castanha, tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de comentar sobre o episódio?
Eu adoro a direção desse episódio. De novo, eu acho que é um episódio que boa parte do tempo ele está muito perto do rosto ao longo do episódio. Ele consegue tirar... David Livingston e o elenco conseguem tirar performances dos atores aí que me impressionam muito. E o David Livingston tem vários episódios que eu gosto da direção dele, e esse talvez seja o... Não esquece também. As coisas acontecem de maneira brilhante, eu diria. Eu acho legal destacar essa coisa da luz, porque na última cena, de fato, a cena é triste, mas o Jake tá alegre porque o Cisco vai voltar para casa. Eu acho bem legal essa lógica e é consistente. Eu acho bem legal a coisa da Tecnobubble, que um de vocês também mencionou lá atrás, que era a Tecnobubble do bem, que mostra, serve para sublinhar a obsessão do velho Jake para trazer o pai de volta. Eu acho super bacana. Ah, desculpa, a direção ainda. Volta a direção. A última visita é incrível, porque quando a Melanie sai, você sabe o que vai acontecer, ele vai morrer. E ele levanta e começa a tocar aquela música. Aí ele se prepara, ele pega o livro novo, ele pega a bola de beisebol. É quase que coreografado numa música que não tem andamento para ser coreografado. Aí ele senta, aí tem aquela passagem de tempo, e você tem um ângulo reverso, tá o Cisco lá olhando. É de uma beleza que eu acho que é muito rara você concatenar esses elementos. Que tem antecipação e você acha, nossa, vai acontecer uma coisa horrível agora. E você dá de cara com o Ben Cisco, olhando para ele, talvez imaginando o jovem de 18 anos, talvez através daquele que está ali na frente dele, me imagino. Aí ele dá o livro para o meu pai que está voltando para casa. É demais, acho... É muito bom. É muito bom.
E aí, muito Luiz, bom. Nessa linha, assim, lá na frente, a gente vai ter um episódio em que Deep Space Nine é retomada momentaneamente pelo Gold Cat, e a bola de beisebol tá lá, e ela tá lá como símbolo de que o Cisco vai voltar. Então aqui, embora o episódio seja antes e tenha uma conotação diferente, talvez tenha sido uma dessas lembranças, porque aqui a bola de beisebol ela está sempre presente ali e, de certa forma, é uma marcação de que o não só uma lembrança, mas que o Jake espera a volta do pai. Tanto que ele, como você comentou, e o Alexandre comentou no início, ela está lá no começo. E aqui ela está no final e o Jake se preparando para devolvê-la de certa forma para o pai dele. Ela está aqui, essa bola de beisebol, porque eu sabia que você ia voltar para buscá-la. Eu acho que é muito do cacete isso aí também. E um detalhe que é do manuscrito. Você ter o material escrito à mão, eu acho isso de uma certa beleza também, porque lá na frente, no começo, logo no início, a gente vê o Jake escrevendo no pad. Então, essa mudança tem aí, para mim, um simbolismo de uma mudança na percepção do Jake de que algumas coisas precisem ter um certo ritual, uma certa tradição. E é bacana porque ele está trabalhando no manuscrito e ele tem as cópias escritas e ele dá uma cópia escrita para Melanie. É claro que aí tem aquela questão de que ela tem aquele texto ali para ela comentar de que aí eu quero ver as suas anotações e tal. Isso tem essa função, mas me chama a atenção esse fato também, esse detalhe de que a gente está trabalhando com escrita e não com um pad eletrônico, que é muito mais impessoal.
É, eu lembro de uma vez o Arabé falando que todo o roteiro que ele escreveu para Star Trek, que foi sozinho, que não foi em parceria, ele escreveu com lápis 2B ou algo assim. Se eu não me engano. Continuando as atuações, o Jake faz uma das melhores atuações dele, especialmente na cena da enfermaria. Eu gosto muito. Quando você acha que tudo aconteceu, tem um close-up dele lá que ele faz uma mágica ali pouco antes do pai desaparecer, ou quando ele desaparece, ou nas imediações, que é excelente. E a gente tem o Tony Todd, que o Tony Todd é aquele cara grandão, é aquele cara que tem aquela voz de demônio com faringite. Aquele é a marca da bondade, assim. Ele consegue ser crível como o Jake, quando ele tá mais jovem, inclusive, né? Depois ele fica muito velho quando ele tá mais jovem. Você observa as roupas, o jeito dele se posicionar, o jeito dele andar. E você vê muito da atuação do Sir Rock Lofton no Tony Todd. E é muito emocionante, às vezes com essa torrente de lágrimas, você começa a achar que, pô, isso tá demais, isso aí tá esquisito. Mas com ele, em nenhum momento você fica chateado, você fica achando que tá over the top. E é uma das atuações que a gente lembra em Star Trek. Porque se você parar pra pensar, o grosso do episódio é carregado por ele e parte pela Rachel Robinson, também muito bem. Mas a atuação dele, de fato, é inesquecível. É um dos motivos pelo episódio ser tão memorável. Ele mesmo se debulhando lá em lágrimas, você aceita, você entra no jogo, você tá envolvido ali, entendeu? Porque quando a feitiçaria, quando o truque não é exposto, que tanto de tomada próxima ali, que você não vê falhas, não vê coisas esquisitas, não vê atuações falseadas, você cada vez mais fica investido naquilo e é só melhor para você curtir aquela história, né? Você não está pensando muito em análise, né? A maneira que o episódio te absorve, assim. E eu acho que esse episódio é um dos, se eu pegar de Star Trek, um dos que tem a apresentação dramática mais intensa, sem ser inconveniente, que realmente te envolve, te põe para dentro da história e você curte a história, né? Sempre. Esse, com certeza, é um dos principais nesse quesito. É muito bacana. E acima de tudo, ele tem aquela coisa do clássico, em certa medida, coisa da obra-prima, em que você vê, revê, você sabe qual é o truque, você sabe o que vai ser feito, você já até entendeu como é que aquela coisa é feita, por que que aquela coisa é feita, para ter aquele efeito em você, como espectador. Mas mesmo assim, você fica impressionado e você começa a prestar atenção. Caramba, eu nunca tinha notado nisso antes. E daí vai, e é muito legal. É daqueles que a gente, acho que se fosse escrever alguma coisa, a gente teria que estudar, porque é tão importante assim, para a eternidade, por assim dizer.
Tem uma cena, né, falando nessa parte técnica, assim, que eu achei muito interessante que eles fizeram, que é um corte de um ato para o outro, que antes, na realidade, era esses cortes para entrar propaganda, que é muito interessante que o Jake, velho, está lá conversando com a Melanie e ele fala, ah, porque eu vou morrer. E aí tem o corte. E aí ela olha pra ele, assim, de uma cara assim, né? Do tipo, como assim você vai morrer? E você vê que ele tá falando a verdade ali, mas quando volta do corte, ele fala, não, porque eu já sou velho. É a condição normal da vida. Porque ele não quer alarmá-la.
Can I get you something?
No. Nothing.
Telling me all this is hard for you. Maybe I should come back some other time.
No. There won't be any other time. You see, I'm dying. You must understand that when a person my age says he's dying, he's only admitting to the inevitable. Besides, we old people need to remind everyone to pay special attention to us.
Mas o que ele falou anteriormente é a verdade. Era algo que ele já sabia que ia acontecer.
É, mas eu acho que tem essa questão do corte pro comercial, sim. Mas eu faço uma leitura dessa cena. Ali naquele momento, o roteiro quer garantir que a gente sabe o caminho que o personagem vai tomar. Ponto. Então ele diz, eu textualmente, eu estou morrendo. E aí a gente sabe o que está acontecendo, ou deveria saber. E na sequência ele volta, porque ele precisa manter a Melanie atenta, porque se ela entende que ele vai morrer, eu vou chamar alguém aqui para salvar esse cara. Entendeu? Assim, então aí tem essa questão, sim, do técnica, né, de encaixar um comercial, mas eu acho que até aí eles tiveram esse... Bom, vamos encaixar aqui. Aqui é o roteiro dizendo pra gente, olha, eu estou dizendo pra vocês o que vai acontecer, tá? Porque aí nosso envolvimento com a história, ele passa a ser outro. Mas ele precisa manter a Melanie afastada dessa conclusão, para que a história consiga se desenvolver. E aí eu acho que ele é um detalhezinho desse que o roteiro consegue trabalhar bem.
Embora no final ele fala pra Melanie o que vai acontecer, né?
Mas ali já era, ali tem duas coisas. Uma, já não dava mais tempo e ela estava comprometida com a solução dele. Ela aceita isso. Ali naquele primeiro momento seria muito difícil ela não tomar uma atitude. Ela não tomar uma ação. Aqui, quando ela percebe isso, ela está comprometida com isso.
Ela não tinha ouvido a história toda, né?
Exatamente. Ah, seu pai está voltando para casa, né? Você vai cortar a corda. É, mas ela está comprometida com isso também. Então, ali é o momento certo da gente perceber que ela percebeu o que vai acontecer e ela está comprometida com isso também. Ela entende a importância disso. Então, é bem bacana. Além disso, o Luiz estava falando sobre a cena do Jake na enfermaria, como ele consegue, aí o Cirque, ele consegue fazer uma mágica, mas lá na frente, quando o Cisco volta e aí já o Tony Todd que recebe o Cisco e ele tá e aí a Corinna mostra os livros pro Cisco e eles estão conversando ali e o Tony Todd olha, ele quase repete a cena, agora diferente, porque lá na enfermaria o Jake tá olhando pro Cisco e aqui o Tony Todd ele faz um olhar de súplica pra Corinna. A gente tem a impressão que é a mesma pessoa. É incrível isso, é incrível. Isso é fantástico, essa sintonia que eles conseguiram, até mesmo nesses detalhes de colocação de atuação.
O Tony Todd estudou, né, os episódios anteriores do Cirque Lofton para poder fazer o papel dele mais velho, vamos
passou
dizer.
Passou na matéria, passou bem.
Se vocês perceberem, teve uma coisa que eu só percebi hoje, quando eu revi o episódio de novo, né? Depois eu fui olhar os outros episódios para ver se era isso mesmo. Ele incorpora algum dos maneirismos lá do Cirque Lofton, mais no movimento de cabeça, a forma como ele tá falando. Mas se vocês perceberem a forma como ele senta, como ele tá sentado. Se vocês forem pegar em retrospectiva os episódios do Cirque Lofton, que ele senta, o Cirque Lofton, diferente, por exemplo, do Avery Brooks ou de outros personagens, ele nunca senta encostando as costas.
É verdade.
Praticamente todas as cenas que o Cirque Lofton se sentou nos episódios, ele está sempre sentado ou reto ou projetado para frente. Se vocês forem olhar, por exemplo, Second Sight, Shadowplay da segunda temporada, até o mais recente, o Explorers, da terceira temporada, ele tá sempre sentado ou reto ou pra frente. E aqui ele tá sentado assim. Ele senta com o Nog pra conversar no sofá na casa dele lá, quando eles estão conversando, e o Tony Todd senta exatamente igual o Ciroc Lofton senta, cara. Eu falei, porra, não é possível. Aí eu voltei pra olhar os episódios, obviamente. Eu falei, eu vou olhar, né? É isso mesmo. E assim, realmente ele fez um trabalho muito bom. E assim, ele homenageou ali o Ciroc Lofton, porque o Ciroc Lofton, ele queria ter pego o papel de Jake mais velho também. Mas a decisão ali dos produtores ali foi de que ele ainda não ia conseguir passar ali a credibilidade, a verossimilhança ali pra ser principalmente pra ser o velho.
Né? Eu li alguma coisa que...
São 60 anos já.
Teve dificuldade de fazer o ser parecer um muito velho.
É, foi mais a atuação dele, Carlos. Ah,
pode ser.
Entendeu? Pode Porque ser. Aí é o que o Luiz tá falando. Ele pode tinha, ser. Sei lá, 18 anos. Pra ele parecer um cara de 70, né? Ah, ia ser difícil.
Ah, eu lembrei agora. Mas desculpa, Alex. Depois eu falo. Terminei.
E aí, assim, pegaram um cara com a idade média ali, né? 40, 40 e poucos anos, que era a idade do Tony Todd. E assim, o que eu acho legal da atuação do Tony Todd também é o seguinte, né? Ele passa muita emoção porque ele tava passando por uma tragédia pessoal. A tia dele, que tinha criado ele e tal, tinha falecido, fazia mais ou menos 3 meses, né, que ela tinha falecido. E ele, quando tava interpretando o Jake velho, a forma dele mexer as mãos, ou dele andar, ou dele levantar, ele emulou a tia dele, que foi uma homenagem pra tia dele, né, falecida. E foi o primeiro roteiro que ele pegou, de fato, depois da morte da tia dele. Ele tava com dificuldade de conseguir trabalhar, enfim, tava meio deprimido. E aí ele viu uma oportunidade de homenageá-la quando ele leu uma parte do roteiro. E assim, se a gente for pegar também o histórico de Deep Space Nine com atores convidados, né, se a gente lembrar essas tragédias pessoais, se a gente for lembrar da primeira temporada, num outro episódio clássico, Duet, o Harris Yulin, ele estava também passando uma tragédia pessoal com a doença da esposa dele. Então, assim, parece que Deep Space Nine consegue catalisar, né, esses caras, esses atores convidados passando por algum tipo de problema, uma tragédia pessoal, a trazer, assim, as melhores atuações, praticamente, da vida dos caras. Porque o Tony Todd, como o Luiz já lembrou aí, e, pô, ele é lembrado por ser o Candyman, ou então por ser o coveiro lá da franquia Premonição, entendeu? Então,
ele lembro dele de Babylon 5.
Então, mas ele tá sempre relacionado a personagens, né, o cara mais mal, o cara mais sinistro, vamos dizer assim. E aqui ele consegue entregar, né, uma atuação super emocionante, né, super tocante.
Deep Space Nine, né? Ele é um Klingon, Kern. O próprio Deep Space Nine faz isso.
É, e aqui o Livingston diz que tinha que pedir pra ele não chorar em alguma cena. Fala, ô Tony, se dá uma segurada aí, cara, porque essa cena pede um pouco menos de emoção, cara. E diz que ele deu trabalho pro pessoal de maquiagem, porque as gravações estavam durando aí lá 16, 18 horas, e como ele tava chorando muito, tava estragando a maquiagem do cara. E mesmo assim, esse episódio concorreu ao Emmy, né, de maquiagem, né?
Perdeu, mas
nem fala, pra quem? Né? Perdeu pra quem, né?
Não, prefiro não comentar. Prefiro não comentar.
Vocês são todos invejosos.
Eu vou dar uma pista.
Salamandra, pelo amor de Deus,
a Mariana Jacorita, do Cara Castanha.
Salamandra.
Episódio icônico.
Mas é, como a gente começou a falar sobre atuações, deixa eu só dar umas trivias aqui, Mari, rapidinho, sobre o elenco convidado, né? A gente já comentou que a Melanie foi interpretada pela Rachel Robinson, né? Que é a filha do Andrew Robinson, que é o Garak. Eu acho que os olhos dela puxaram do pai. Era muito expressivo, foi bem nesse episódio, conseguiu passar, eu acho, a emoção que... A emoção e da mesma forma, aquela inocência, né, vamos dizer assim, né, quase inocência ali, da escritora jovem, enfim, conhecendo o ídolo, achei bacana a interpretação dela. E a Corena, que é a esposa do Jake, foi interpretada pela atriz Galen Gorgon. Ela tinha feito Robocop 2, ela era a namorada lá do vilão, lá do Ken. Inclusive, o Robocop 2 foi escrito pelo Frank Miller. E ela fez, cara, uma série antes desse episódio. A série foi cancelada, uma série chamada Mantis, que tinha como protagonista um super-herói negro. O cara era paraplégico e ele usava lá um exoesqueleto. Essa série foi criada pelo Sam Raimi. O Sam Raimi lá do Uma Noite Alucinante, lá dos anos 80, depois do os filmes do Homem-Aranha no começo dos anos 2000, mas ele fez só o piloto. O piloto, praticamente todo o elenco principal desse filme, né, era um telefilme, o piloto, o Mantis, eram de atores negros. E tinha uma temática assim, de discutir questões raciais, racismo, essas coisas também. Só que a Fox, na época, não gostou. E também não deu muita audiência. Eles trocaram completamente a temática da série. Deixaram só o protagonista, o ator, no caso, lá, o Carl Lamb, fazia o papel lá do Miles Hawkins, né, que era o nome do personagem. E trocou todo mundo. E por coincidência, nessa série, o Andrew Robinson trabalhou também. O cara que trabalhou nessa série. Então ele alternava, às vezes, gravar essa série, gravar Deep Space Nine. E ele, por coincidência, era o vilão da série. O nome do vilão era Solomon Box. E, infelizmente, a atriz, a Gaining Gorra, que fez o papel da Corena, ela faleceu agora, recente, em 2020. Então fica... Ela e o... Infelizmente, não estão mais entre nós, ela e o Aaron Eisenberg. O Nog, também falecido em 2019.
Falando nele, eu gostei bastante da interpretação dele como o Nog mais velho. Você consegue ver ali...
Ele vende bem.
Principalmente na Defiant, quando ele senta como capitão, a maneira como ele senta, como ele coloca a mão, a postura dele. Você vê que é muito diferente da postura do Nog mais jovem.
É.
Eu gostei bastante.
Mais seguro.
Isso,
Na realidade, eu gostei de todo mundo, cara. Até a Jadzia, que existe uma certa crítica pra ela e tal, que, enfim, ela não teria ido muito bem.
Eu sei que eu vou ser odiado, mas se eu tivesse que apontar uma atuação menos boa, seria a dela.
Mas por que especificamente, Luiz?
Não sei, eu acho... Ela envelhecida, eu acho que ela não tá muito legal, não. Tá meio esquisito.
Mas eu acho que deram uma sacaneada na maquiagem dela. Tá com a boca muito torta.
É?
Ficar velho, cara. Você vai ficar velho.
Não,
cara.
Ela no presente, ok. Ela, a versão velha dela, eu achei meio esquisito.
Eu vou ficar velho, não, né? Obrigado pelo tempo futuro aí. Só um comentário, vou assinar embaixo tudo que vocês comentaram. Eu só queria fazer uma observação, já que o Luiz falou aí da Jadzia no futuro. O Bastinho no futuro tem um momento que ele tá conversando com ela e ele faz um trejeito que me lembrou o McCoy em Deadly Years. Ele olha assim com os dois braços para trás e dá um sorriso e balança assim. Cara, é o McCoy. É uma coisa que você pegar o Deadly Years da série clássica, McCoy, ele fez a série, ele fez o episódio inteiro com esse trejeito. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, é o McCoy. Ele fez essa referência, não sei se de propósito ou não, mas para mim foi muito parecido. No mais, eu, sobre a atuação, eu só tenho a...
Mas tirando isso, legal, é muito legal o Nog Capitão, adoro. Tipo, da coisa que tem tudo a ver, se você pega a série como um todo, Nog Capitão, tudo certo.
É, cumpriu a fábula Defiant, dele, né?
Tudo certo. Então, você vê a peça, a série como um todo, e o legal é que ali não tinha série como um todo, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Você fica assim, pô, legal, legal.
E aí eles recriam
uma coesão.
Isso naquele suposto primeiro episódio de uma oitava temporada lá no documentário.
É.
O Nog
tá na.
Mas ele morre, né?
Morre.
Só pra finalizar atuações aqui, só um disclaimer aqui: a gente vê o O'Brien só lá no memorial pro Cisco, mas ele participaria também das cenas no futuro, mas deu conflito lá com uma gravação que ele ia fazer, supostamente de um curta-metragem chamado Ripple. Inclusive teve a participação do Robert Picard, que é o doutor lá de Voyager também, nesse curta. O Anthony Michael Hall lá do The Dead Zone também, né? Por coincidência. Galera toda de... vinculado à jornada, participou desse... Direto ou indiretamente, né? Vinculado à jornada. Porque o Anthony Michael Hall aqui tá vinculado à jornada pelo Michael Peele, em The Dead Zone. E aí o René Chevarria não gostou, né? Ficou meio puto. Que queria que o Colmini tivesse participado dessa cena da Defiant lá para dar mais ressonância. Mas enfim, de forma geral, tirando isso aí, não vejo grandes problemas não, cara. De não ter participado, honestamente.
Vou fazer só duas observações. Uma que, logo no início, que eu não lembrava, mas logo no início, quando fala que o Jake tem 18 anos, eu falei, nossa, mas o Jake já tem 18? Pra mim, ele tinha chegado na estação mais novo. E aí, então, eu não sei se foi um retcon deles, assim, tal, mas no roteiro original do Emissário, embora não seja dito, Mas ali estava escrito, acho que para deixar mais ou menos situar o pessoal que estava gravando e tal, dizia que ele tinha 9 anos em 66, que quando foi lá o lance, a morte da mãe, da Saratoga e tal. Então ele teria 12 anos quando ele chegou no emissário. Só que aqui, quando eles colocam ele com 18, na realidade ele tinha 14 quando ele chegou. Acho que 12 faria mais sentido para o tamanho que o Sirok tinha naquela época em emissário. Mas...
é, de assinar de 93. Então ele é de agosto. Em 93 ele tinha 15 anos.
Nossa, mas ele parecia bem mais novo ali. Não parecia que tinha 15, não, gozado.
Então é curioso, hein? Uhum. Ele é de 7 de agosto de 78.
Oh, é um Leoniner.
Um Leoniner também?
Tá um bom. Leoniner, olha só. E a outra coisa que eu queria falar, que eu achei muito legal, que eles colocaram no episódio, logo no início, quando o Jake começa a contar para Melanie como foram, assim, os primeiros momentos dele na estação, sem o pai, né, que ele achava que o pai tinha morrido e tal, eu acho muito legal o cuidado com que os outros personagens tinham com ele. A Dax era óbvio pelo vínculo que ela tinha com o Cisco, e você vê que em vários momentos ela vai jantar lá e tal, então com certeza ela tem uma relação mais próxima com o Jake. E a gente vê o próprio Quark, que às vezes é meio impensável, mas ele tem esses rompantes assim, de bondade. Ele manda o Nog descer para fazer um negócio, aí ele percebe que daí ele e o Jake não vão poder ir na Holosuite, então ele muda de ideia e libera o Nog, porque ele sabe que o Jake está passando por um momento difícil. E a própria Kira, que meio que também sente como, assim, todos meio que sentem que tem que cuidar dele. Eu acho isso muito legal, porque uma construção que vem vindo, embora você não veja ali a Kira no dia a dia, sei lá, com o Jake, mas você sabe da relação dela com o pai. Então, meio que se transporta ali uma relação para o outro e a preocupação dela, quase como mãe ali para o Jake. Para mim, não sei, para mim acho que essa é a cena mais fantástica do episódio, é a conversa dos dois. É que mais me toca ali é essa cena.
Vou falar em Kira, Mari.
Tem coisinha, né? Eu esquecendo disso.
O que você achou do uniforme novo dela?
Cara, eu sabia que tinha trocado o uniforme porque eu tinha lido. E aí hoje eu terminei de assistir e falei, nossa, não reparei no uniforme. Pensa numa pessoa que não presta atenção em detalhes. Essas pessoas sou eu, entendeu? Eu falei, nossa, preciso pegar aqui só de novo para dar uma olhada no uniforme dela. Que coisa ridícula, né? Mas vou ter que confessar que é isso, entendeu?
Já que a Mary não viu, eu não vou nem falar do novo, que aquele antigo era horroroso.
Era bem
um negócio feio. Quadrado, um negócio, sabe, muito feio. Então, qualquer coisa que mudasse seria...
Aquele bom. Ombrão, né? Aquele ombrão esquisito e tal.
Coisa horrorosa. Não tá nem... o novo eu nem sei. O novo eu gostei, mas acho que eu gostaria de qualquer coisa, porque aquele antigo era... Meu Deus do céu, parece aqueles... Uniformes romulanos também, de coisas horrorosas, com aquela ombreira dos anos 80. Uhum, negócio, putz.
Ombreira do Didi, né?
Ficou mais escuro, é um vermelho mais escuro. Saiu do alaranjado pro vermelho. E eu não reparei, mas ela passa a usar salto.
É, o salto de 10 centímetros ela passa a usar. E tem um pré-decote que fizeram. Fizeram uma abertura maior no pescoço. E deram uma reforçadinha.
Agora a Naná disse que ela gostou mais, que acho que o uniforme era mais confortável do que o anterior.
É por causa da ombreira. A ombreira, ela falou que machucava. E que, eu não sei como. Eu não sei exatamente como machucava, mas ela se referia que era desconfortável.
Ah, não sei. Eu, como eu sou lá dos anos 80, nos anos 80 a gente usava ombreira. Era bem desconfortável mesmo. Ficava roçando aqui no ombro. Era um negócio bem. A gente usava, não sei o que a gente usava aquilo. Coisa horrorosa.
Punha, né? Tinha um enchimentozinho que você colocava assim, né?
Exatamente. E ficava incomodava, porque ele ficava, como o negócio ficava alto, ele ficava roçando. Então, assim, não era confortável, não. Dependendo do tecido, do material que você estivesse usando, ainda mais no caso dela, que era um negócio fechado, não era um blazer, por exemplo.
Sim.
Então, mas era feio. Nossa, coisa horrorosa. Ainda bem que
e agora é o uniforme que vai ficar até o final da série, né?
Com exceção lá da sétima temporada, que ela vai usar,
aí,
né?
Ela vai ganhar a comissão da frota e aí vai usar o uniforme da frota.
É, embora vocês tenham gostado, o público, quando viu ela com esse uniforme novo, não gostou, não, né? Uma parte do fandom diz que os produtores estavam querendo transformar ela na Baywatch Baby, né?
Ah, cara, é muita ziquezira também do pessoal. Eu acho que assim, você pegar o que fizeram com a Jerry Ryan, com a Jolene Blanc, aí eu acho exagero. Sim. Ali eu acho fora da curva. Agora, o da Kira ficou nada fora do contexto e prático também.
É, eu não sei se é peça única esse troço. Não tá aparecendo catsuit. Só que, depondo contra, os outros uniformes não ficam iguais a esse. Os outros uniformes continuam como o uniforme velho da Kira.
Ah, tá. O Cadoriano.
É. Com a bota plana, não tem salto alto, entendeu?
Verdade.
É, mas é ela que é o destaque, né? Ela que é...
Não tô. Então... Porque eu não acho nada demais, não tem aquela coisa... Eu acho legal o uniforme, entendeu? Mas, de fato, eles quiseram dar esse destaque aí. E dá a impressão que até a sétima temporada ainda mexeram de novo. Eu tô com essa impressão.
Foi o cabelo dela. Foi o cabelo dela.
Não, cabelo, claro. Mas o uniforme, tô achando que tem alguma coisa diferente também.
A textura do tecido, não me lembro, me parece que é diferente.
O da sétima, eu acho que é diferente dessa.
É, eu acho que a textura do tecido.
Aí eu duvido que não mexer. Esse pessoal tem uma sanha de mexer o uniforme.
Tem. No livro que a gente está lendo.
Que você vai fazendo, né?
Porque eu acho que tem a história do sutiã com enchimento, as coisas. Então, mudar o uniforme é o de menos.
É, aqui, na verdade, quando mudaram o uniforme dela, disseram que era para ela ficar mais. Ter mais consciência corporal, vamos dizer assim. Eu não sei se tem, assim, a mesma lógica, né? Mas o Ira disse que tinha conversado com a Naná sobre o uniforme. O que que serve seu uniforme? Então ela falou, ah, cara, eu acho ele meio desconfortável. E depois não conversaram mais sobre isso. Mas por coincidência ou não, a mudança cosmética não aconteceu só na mulher. Aconteceu no Avery Brooks também, que ele ficou com cabeça raspada. Que era o que eles achavam que deixava o ator mais confortável. Então, assim, eu olhando em retrospectiva aqui, eu posso entender que o Ira que estava querendo impor vamos dizer assim, a forma dele fazer a série. Então, tipo assim, vamos deixar os caras mais confortáveis possível.
Entendi o argumento.
Entendeu? Então, tipo assim, vamos deixar os caras confortáveis para fazer o papel que a gente quer que eles façam, entendeu? Então, posso entender que tenha sido isso que aconteceu. Porque ele brigou pelo visual do Avery Brooks. E assim, pela Naná ter falado que sei lá, de repente o uniforme não fosse tão confortável, ele falou, cara, bota aí do jeito que você acha que tem que ser melhor para ela. E todo mundo já sabia, desde o crossover, que ela tinha, né, uma vibe mais...
Uhum.
Mais solta, vamos dizer, do que a personagem. E, pô, 3 anos já na estação, o pessoal queria dar pra ela mais leveza. Ela tá interagindo mais com a tripulação, fez os amigos lá na tripulação. Então, acho que tinha mais a ver com isso do que eventualmente querer transformar a Naná numa track baby.
Hipersexualizar,
é.
Mas eu não vejo um uniforme. Não vejo. Nada demais. Comparado com o da Joy Ryan, Jolene Blaylock, não vejo, cara. Não vejo.
É, assim,
é claro que o salto alto é diferente. Mas...
É, sim, é isso que eu ia falar aqui agora, entendeu?
Mas veja que ela tá sempre em volta de homens altos. Isso porque mas a Naná é alta. Não, Mari. Oi?
É, ela não é pequena, não. Ela tem 1,70 e pouco, não é isso?
É, ela é alta. A vez que eu encontrei com ela, mas acho que ela tava com salto também. Eu falei, meu Deus do céu, como ela é alta pra caramba. Muito, muito, muito alta.
O Michael Dorn tem mais de 1,90 m, gente?
Não, o Michael Dorn não, o Tony Todd. O Tony Todd é mais alto que eu. Ele tem 1,95 m.
É, mas o problema é que eu acho que o Luiz deve estar perguntando, porque eu tem tô uma olhando cena aqui, que os dois estão lado a lado.
Michael Dorn tem 1,90 m, cara.
E ela tem... Não, e assim, tem uma cena que os dois estão lado a lado, que é aquela hora que o
promenade.
Que não, eles falam que...
Tô pausado aqui olhando a cena.
E o Michael Dorn tem quase 10, ou talvez mais de 10 centímetros a mais que a Naná. Nessa cena. Agora, a gente não tá vendo embaixo. Não sei se colocaram ele no banquinho.
Tá bom.
Né, mas...
É o banquinho Klingon ou o banquinho covarde?
Mas eu acho que o salto tem um pouco a ver com isso. Porque você nivela... É mais fácil de você filmar quando estão os atores todos meio que nivelados.
É verdade. Aí se você for
você
considerar...
Você vê que em cenas... Perdão, em cenas do Jake com o Nog, por exemplo, Eles têm uma certa dificuldade. Você sempre vê um Jake meio arcado para dar um equilíbrio ali na altura entre os dois.
É porque se você for pegar a tripulação principal, né? Então, o Avery Brooks tem mais de 1,80m. O Michael Dorn tem 1,90m. O Alexander Siddig tem mais de 1,80m. A Terry Farrell tem 1,80m. Então, realmente, a galera era bem alta. O Odo, né? O Odo acho que tinha perto de 1,80m também. O René Auberjonois. Então, realmente, fazia sentido, né? Essa mudança, né?
Eu acredito que, pela patente, pelo fato de ela ser a primeira oficial, por ser uma personagem que normalmente, dependente da patente, é uma personagem enérgica, uma personagem que transmite poder, o salto ajuda, às vezes, na direção, na hora de fazer um plano em contraplano e tal, porque se você está colocando a pessoa brigando com a outra e ela é muito baixa em relação à outra, isso complica a linguagem. Então, acho que isso facilita também a gravação de algumas cenas em que ela tenha que se impor. Então, eu acho que tem esse contexto também técnico, não só de Track Baby.
Não é o nosso costume, mas eu vou fazer um adendo aqui nesse episódio, depois da gente ter gravado. Primeiro porque eu não sei, talvez eu já soubesse, já tivesse lido sobre isso e acabei não me atentando quando a gente gravou o episódio. E agora, com o lançamento do livro da Nana Visitor, a Woman's Track, que inclusive eu fiz uma resenha no site do Track Brasilis, depois eu posso até deixar o link para quem quiser ler, e recomendo super a leitura do livro em si, tá? Ela faz assim uma história de jornada nas estrelas através dos olhos das mulheres que participaram, seja na forma da produção, da atuação, os fãs. Ele é muito interessante. E nesse livro, a Naná coloca algumas informações com relação a isso, porque ela estava sofrendo várias críticas, principalmente ao modo dela andar. O Berman falava que ela tinha que parar de andar pelo promenade como o John Wayne. E aí ela vê como solução, ela mesma quem sugere, que coloquem ela então em salto, porque dessa forma ela não vai ter como andar dessa maneira como ela estava andando. O que eu acho incrível, porque na realidade a caracterização da Naná para Kira eu acho fantástica. O modo dela andar, inclusive, o modo dela sentar, você vê ela assim, às vezes ali no escritório do Odo, o jeito que ela senta, como ela põe a perna para cima, ela senta com a perna aberta, ela não cruza a perna. Eu acho isso muito legal, que faz muito jus ao personagem, ao histórico, ao fato dela ter sido da resistência. Então, assim, é aquela coisa, é a época. Não queriam que ela fosse a Track Baby, ok, mas também queriam que ela fosse mais suavizada. Então o Ira acabou tendo que chamá-la e conversar com ela com relação a isso. E aí veio essa ideia do salto que a própria Naná deu. Então foi isso.
Muito bem, podemos ir para as notas?
Só uma última trivia aqui, rapidamente. Em 1996, esse episódio foi eleito no TV Guide como o melhor episódio de Jornada nas Estrelas de todos os tempos. Isso em 1996. Em 2016, quando o Jornada fez 50 anos, teve uma convenção, né, comemoração, e esse episódio ficou em sexto, também votado pelo público entre os melhores episódios de todos os tempos de Jornada. Ficou atrás de, pela ordem, né, em primeiro, The City on the Edge of Forever, segundo, In the Pale Moonlight, terceiro, The Inner Light, quarto, A Mock Time, e quinto, Yesterday's Enterprise. E acho que era isso.
Então vamos lá para as notas.
Precisa?
Meio que só assim para cumprir tabela, né? Então vai aí, Alê, qual que é a sua nota?
Para... Quatro. Esse é muito quatro. É o mais quatro que eu acho que eu já dei aqui nos podcasts.
E você, Castanha?
Quatro estrelinhas para The Visto.
E você, Carlão?
Quatro estrelas! Não, é quatro luzes, né? Four lights! Quatro. Não tem como, isso aí é fácil.
Para mim também são quatro estrelas. Quando a gente fez aquele programa um bom tempinho atrás do top 12 episódios de Deep Space Nine, o The Visitor entrou para mim na quarta posição. Vamos ver agora com essa revisitada toda da série se alguma coisa vai mudar. É possível que sim, mas o primeiro definitivamente não muda, né? Que é o Do It. Esse será só o fim, mas The Visitor é o quarto episódio, então é realmente um episódio maravilhoso. E até aproveito, pessoal que está escutando aí, se interessar, participou eu, Castanha, Roberto e o Murilinho. Podem ir lá procurar no YouTube do TB o Top 12 de Deep Space Nine.
Murilo é aquela pessoa que não colocou The Visitor na lista dele, né, do Top 12,
né? Não, ele não colocou Duet, ele não gosta de Duet.
Uma pessoa que não coloca Duet na lista de Top 12 de Deep Space Nine não merece consideração, gente.
Mas ele é jovem, ele aprende.
Ele é jovem, 18 anos.
Ele é jovem, então. Ele aprende. Ele aprende.
Enfim, ele podia mentir pra não ficar mal. Entendeu? Que ele
tá... Nossa
Senhora. Porra, caramba.
Não, não tem como, gente. Não tem como.
Muito bem. Então, Carlão, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui do Balde do Odo.
Agradeço demais poder estar aqui hoje falando desse episódio mais uma vez com vocês, com o Alex aí, que é tempão que a gente não faz nada juntos aí, e o Luiz, que é o camarada que me apresentou ao Trek Brasilis, sabe-se lá quando, e você, Mary, que me atura. Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, espero poder voltar mais vezes para falar de Star Trek Deep Space Nine, a segunda melhor série de Jornal das Estrelas.
Heresia!
Ô, Carlão, eu ia falar que você ia voltar ainda essa temporada, eu vou começar a repensar.
Acabei de ligado, né? Vou falar com a RH agora.
Exatamente. Ale, valeu pelo bate-papo.
Valeu, até a próxima.
Castanha, muito bom sempre estar aqui contigo.
Show de bola.
E muito obrigada a você que ficou nos assistindo até agora. Não deixe de comentar, dizer o que você achou. The Visitor é sim um episódio 4 estrelas ou não? Sempre tem alguém que pode não gostar tanto. É pouco, né? Esse é um episódio que realmente é praticamente uma unanimidade. Mas vez ou outra a gente vê alguém ali comentando alguma coisa que não se identifica com o episódio. Eu acho difícil imaginar isso. Mas cada um é cada um. Então a gente se vê daqui 15 dias com essa maravilhosa quarta temporada de Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. Falou!